Alô, alô, comunidade 247, 6:30 em ponto. Nós falamos ao vivo em mais um Boa Noite 247, até às 9 horas da noite, as principais notícias no Brasil e no mundo, a interpretação das notícias, tentando ajudar você a compreender melhor também os bastidores, o que pode estar por trás dos principais fatos aqui no Brasil. Mais uma vez embarcando aqui comigo, a Daphne Ashton. Boa noite, Daphne.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal 247, todo mundo que já estava aí esperando a gente ansiosamente. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
Tudo bem. A nossa manchete de hoje é que o Lula voltou ao jogo e agora isso é admitido até pela Globo, né? Merval Pereira, que é uma espécie de voz extraoficial da família Marinho, né? Ele muitas vezes diz aquilo que a família Marinho pensa. Então, as colunas do Merval Pereira podem ser lidas dessa maneira. Merval Pereira hoje escreveu um artigo, nós vamos voltar a esse tema logo mais, admitindo que a suspeição do Moro deve ser levada adiante no Supremo Tribunal Federal e isso traria de volta o Lula. Se o Moro for declarado suspeito, o caso seria anulado, o caso julgado em Curitiba pelo Sérgio Moro, o caso do Triplex e talvez também outros dois casos que já estão em andamento, o caso do sítio e mais um terceiro caso que está lá também na vara lá de Curitiba, na Justiça Federal de Curitiba. Então, o que é incrível é o Merval Pereira escrevendo, admitindo isso. A gente deixa um ponto de interrogação. Qual será o significado desse artigo de Merval Pereira? A verdade é que a gente viu, né, Daphne, na última terça-feira, os votos de Gilmar Mendes e do Lewandowski, num outro caso relacionado a Lava Jato, dando a entender que consideram o Moro realmente suspeito por ter praticado vários atos ali no processo com conotação política para favorecer a eleição de Jair Bolsonaro. Então, pelo menos esses dois votos de Gilmar Mendes e de Lewandowski devem ser pela suspeição. A grande dúvida é o Celso de Mello. E outra dúvida é por que a Globo trouxe esse tema agora através do Merval Pereira. Daqui a pouco vamos desenvolver esse tema, né, Daphne?
Verdade, Rodrigo. É uma questão, né? Porque agora, eu sempre gosto de colocar essa questão, por que agora, né? Que Moro é suspeito, a gente já sabe há muito tempo, que foi um julgamento injusto, a gente já sabe há muito tempo, os juristas já sabiam há muito tempo também, né? Enfim, mas nada foi impedido e ali muito incentivado, né? Completamente incentivado pela Globo. O Merval não pode dizer que ele não sabia e que ele descobriu isso agora, né? Ele descobriu que o Moro era parcial agora. Então, a pergunta que fica é por que agora? Pode ser porque o Merval, a Globo, né? Porque o Merval é a Globo, né? A Globo tá ali com medo, querendo dar uma batidinha no Bolsonaro, tipo assim, ó, tamo junto, mas não tira a minha possibilidade de respirar, não, né? Porque o Bolsonaro tem batido na Globo e talvez, como diz o Leonardo Atucho, já falou várias vezes aqui, talvez o Bolsonaro venha cumprir esse papel que a gente esperava que a esquerda tivesse cumprido, que era acabar com o monopólio da Globo. Né? Eu acho difícil, né? Mas pode ser um medo do Bolsonaro, né? Então um alerta. Né? A gente tem que ficar atento, porque já houve aí uma aproximação do governo Bolsonaro, há dois dias, eu acho, na segunda-feira, se não me engano, de uma conversa que houve entre o governo Bolsonaro e as organizações Globo. Né? A gente já viu, né? A gente sabe o que a Globo fez no verão passado, que entre Bolsonaro e Lula, Globo prefere Bolsonaro. Né? Com toda a, digamos assim, os sustos que Bolsonaro dá na elite brasileira, ainda assim, né, o Bolsonaro é a preferência da Globo e Lula não é a preferência da Globo. Eu acho muito difícil que a Globo agora dê uma volta e resolva apoiar o Lula. Eu acho, sim, praticamente impossível. Fala, Rodrigo.
Não, eu ia só trazer alguns trechinhos desse artigo do Merval Pereira para quem não acompanhou, mas você quer concluir, Daphne?
Eu comento depois.
Pode... Sim, acho que é bom, porque outro dia até eu recebi aqui uma mensagem de uma internauta dizendo isso, fazendo essa lembrança para a gente, que às vezes a gente comenta os assuntos partindo do princípio que todo mundo já sabe da notícia. E, de fato, é papel nosso, né, como comunicadores, levar em conta que nem sempre as pessoas leram. Aliás, ninguém tem obrigação de ter lido o artigo de Merval Pereira, né? Tem mais o que fazer. Mas nesse caso, por quê? Reflete a opinião de um grupo econômico e de comunicação muito importante no país. Então, eu queria só trazer um trechinho. A matéria do 247 reproduz os principais trechos, né? Então, ele diz, o Merval, a eleição de 2022 pode ser a mais interessante, pelo menos em termos de sociologia política. Poderão se enfrentar o ex-juiz Sérgio Moro, o ex-presidente, o próprio Lula, que teria conseguido deixar de ser ficha suja, e o presidente Bolsonaro. E aí, ele diz que está na mão do Supremo esse quebra-cabeça, é real a chance de haver o julgamento da parcialidade do Moro, e avança nesse sentido, né? O Merval também considera, inclusive, viu, Daphne, o risco do Moro não ser candidato. Ele diz, o Brasil não é para amadores, como advertia Tom Jobim. O ex-juiz Sérgio Moro pode ser considerado inelegível por causa daquela ideia de uma quarentena para membros do judiciário. Você lembra que na semana passada foi ventilada essa possibilidade. Então, o Merval manda esse recado de que provavelmente vai vir do Supremo a suspeição do Moro e que isso pode liberar o Lula para voltar ao jogo político. E diz, inclusive, pode ser que o Moro nem participe da eleição. Eu conversei com um advogado, viu, Daphne? Participei de uma conversa, tinha mais gente e tal. Só não podemos dar o nome, porque foi uma conversa em off. Mas ele é ligado aí à defesa do ex-presidente Lula. E a leitura dele é o seguinte, que esse artigo pode ser lido com duplo sentido. Primeiro, um alerta para os lavajatistas. Escuta, defendam o Moro, porque senão vai tudo para o vinagre. E segundo, pode ser lido como uma piscadinha para o Bolsonaro, né? Bolsonaro, você está querendo fechar a Globo? Olha só o quadro que está pintando para você. Enfrentar o Lula e o Moro. Vai querer continuar brigando com a Globo? Porque num segundo turno, Lula e Bolsonaro, você vai querer a Globo do seu lado ou não, Bolsonaro? Né? Então pode ser lido dessa forma também, um alerta, né, nessas conversas das elites brasileiras aí, para ver como é que se dão esses acordos. E você citou, né, Daphne, que teve essa conversa entre a família Marinho e um representante do governo Bolsonaro. Eu vou até trazer aqui, se você quiser voltar a comentar esse tema, eu vou colocar aqui na tela a matéria sobre isso.
Não, a respeito sobre a questão da quarentena, né, que talvez impedisse Moro de participar das eleições, é interessante porque a gente viu que houve um golpe contra a ex-presidência Dilma, que era com o STF e com tudo, né, Rodrigo? Então, assim, a questão da quarentena, que possibilita ou não o Moro sair candidato, é uma moeda de troca, né? Eu estou falando da minha opinião pessoal, eu acho que a justiça, ela já mostrou que ela pode não ser justa em alguns casos e ser utilizada como uma moeda de troca política. Então, assim, se decidirem que o Moro, né, não vai ser candidato ou que ele vai ser candidato, isso aí será e poderá e será usado como nesse jogo político. Eu acho muito interessante isso. Ah, não, a lei diz uma coisa, então vai ser desse tipo. Não é assim, gente. E se fosse assim, por exemplo, o Lula poderia concorrer até ser julgado. Enfim, ele poderia continuar ali antes de terem escolhido o Haddad, né? Que foi uma escolha do PT de substituir ele por Haddad. Ele poderia concorrer até o fim. Né? Ele poderia se manter no pleito ali até o fim. Foi uma escolha que o PT fez, mas não aquilo ali de não, ah, não, Lula não pode concorrer, foi contra a lei aquilo, a gente sabe disso. A prisão do Lula foi contra a lei. Todo o processo do Lula foi desrespeitoso, né, do que deveria ser a justiça. Vários juristas já vieram aqui, já explicaram isso aqui pra gente. Enfim, não vou ficar falando de coisa do juridiquês que eu não sei, né, para não me embananar, mas o que eu digo assim, está mais do que provado que esse processo não foi justo. Então, essa questão da quarentena também é uma questão que ele mostra ali nesse leque de coisas, né, ó, o Lula pode concorrer, ó, o Moro pode ou não concorrer, né. Sim. A pergunta é, a Globo está realmente com vontade de largar a mão do Moro? Porque o tempo todo o Moro teve de mão dada com a Globo, né. Será que o preferido da Globo, né, e o filhinho lá dos Estados Unidos colocou aqui no Brasil vai ser deixado sozinho agora, vai ser largado a esmo? A gente vai ter que esperar para ver, né?
Exato. Eu acho que, por enquanto, a Globo e o Moro estão juntos, sim. Então, esse artigo é um ensaio. Esse artigo do Merval é um ensaio, um aviso. Olha, o Moro é o nosso candidato, mas muitas coisas podem acontecer. O Lula pode aparecer aí de novo. Bolsonaro, olha só o que você tá fazendo. Ô, Daphne, tem uma pergunta aqui do Chico, nosso chat, Chicão. Eu vou colocar até aqui na tela. Gente, por favor, isso tudo é uma ilusão. Ainda que o STF dê favorável ao Lula ou HC, ele continua ficha suja. Não é bem assim, Chicão. Os advogados, a defesa de Lula pede um habeas corpus para o caso do Triplex. Se for, e pede que, junto com o caso do Triplex, que foi julgado pelo Moro e, portanto, seria anulado se houvesse a suspeição do Moro, também sejam anulados outros dois casos que não foram julgados pelo Moro, mas que foram instruídos. Naquela fase de instrução do processo, o Moro era o juiz, que é o caso de Atibaia, e um terceiro caso que corre lá, que é um caso da Odebrecht, eu não me lembro exatamente qual deles, mas é o caso principal do Triplex. Os outros dois, dependendo da decisão do Supremo, todos eles podem sim ser anulados. Esse é o pedido da defesa. É claro que o STF, né, Daphne, pode, por exemplo, anular o do Triplex e dizer, não, mas o outro não, porque era outro juiz que deu a sentença final. Tudo pode acontecer lá no Supremo Tribunal Federal. Mas o pedido da defesa do Lula e as indicações de Gilmar Mendes e de Lewandowski são de que são pela suspeição total do Moro. Isso levaria à anulação também dos outros processos que correram lá em Curitiba. Resta saber o Celso de Mello o que vai acontecer com ele, que é o terceiro voto que falta ali. Celso de Mello está meio adoentado, vai fazer cirurgia, ele se aposenta em novembro, é o mais velho dos ministros, o decano. Então, se o Celso de Mello não puder votar, aí a gente não sabe o que vai acontecer. De fato, o PT durante muito tempo acreditou demais na justiça, né, nessa batalha jurídica, como se fosse um terreno neutro, né? A gente sabe, sempre soube, que não é um terreno neutro, né? Então, vamos ver se agora as condições políticas, porque não interessa tanto, é o que a Daphne falou, o debate jurídico tem para todos os gostos. O que interessa é, as condições políticas mudaram e agora Lula tem alguma chance de dividir ali o Supremo e arrancar de volta os direitos políticos dele? Essa que é a questão. Então, a pressão está funcionando, a direita está dividida, quem sabe há uma chance, eu não digo que seja uma chance grande, mas há uma chance maior do que havia um ano, né, Daphne? Não sei se você concorda com isso.
Sim, eu acho que muita coisa já mudou. O Juliano de Castro diz assim, não vejo assim, vejo o STF querendo limpar para a sua história. Pode ser. Eu não acredito que o STF esteja tão preocupado assim com a própria imagem, né? Porque se tivesse, já poderia ter começado a trabalhar mais cedo, né? Talvez esteja querendo um pouco barrar a questão do bolsonarismo, que afinal de contas a gente viu e vai falar disso aí. O Bolsonaro praticamente queria fechar o STF, né? Apareceu essa questão, foi a revista Piauí que denuncia, enfim, essa questão do Bolsonaro golpista aí para fechar o STF. E a Dirce Conrado diz assim, a luz no fim do túnel. Então, assim, dá muita esperança para as pessoas, né, Rodrigo?
Enfim. Exatamente. E o Adilson Batista diz, a Carmen Lúcia também pode mudar o seu voto também, porque lá é a segunda turma, são cinco ministros, né? São juízes, mas são chamados de ministros lá no Supremo, né? Então é o Gilmar Mendes e o Lewandowski, que são a favor da suspeição do Moro, tudo leva a crer pelo voto deles num outro caso agora essa semana. E o Fachin e a Carmen Lúcia já disseram não à suspeição, lá atrás, quando se começou a votar. Muita gente especula que a Carmen Lúcia poderia mudar o voto, e é o que o Adilson Batista está trazendo aqui. A Carmen Lúcia também poderia agora declarar a suspeição do Moro. Então, são muitas suposições, vamos esperar, isso deve acontecer, deve se definir agora no segundo semestre. Esse é um tema muito importante, eu diria que é o tema central hoje para quem luta pela democracia no Brasil, é saber se o Lula vai ou não recobrar os seus direitos políticos. Sem isso, não tem democracia no Brasil, né, Daphne?
Com certeza, eu concordo com você. Enquanto o Lula não ficar livre de todo esse processo que ele sofreu e que foi injusto, a gente não pode falar em democracia, né? E ainda digo mais, né? Eu acho que o Brasil merecia um pedido de desculpas a Dilma Rousseff, né? O Rodrigo Maia falar no Roda Viva que o Bolsonaro não cometeu crime e que a Dilma cometeu, quer dizer, a gente está muito longe do que a gente poderia considerar uma normalidade política, ao meu ver, né, Rodrigo?
Exatamente. Aqui tem mais um comentário insistindo, eu acabei de falar, mas é, gabinete do amor, é assim que se intitula a pessoa aqui. Diz, é ingenuidade, porque mesmo que o Moro seja suspeito, ainda tem o processo do sítio em que a juíza é a Gabriela. Eu repito, a juíza é a Gabriela, mas a fase de instrução veio com o Sérgio Moro, o comecinho do processo. Então, a defesa do Lula está pedindo que seja anulado também esse... No mesmo HC, gente, o mesmo HC, o principal é o caso do Triplex, mas eles pedem que o caso do sítio, que foi julgado pela Gabriela Hart, mas que foi instruído o processo pelo Moro, também seja anulado. Então, tem essa possibilidade e é o pedido da defesa. Vamos aguardar mais um pouco. Mas, olha, acho que já deu, né, de Merval Pereira e de Supremo Tribunal Federal. Então, vamos para os próximos assuntos aqui. Só dar uma passada rápida antes da gente chamar a Helena Chagas, nossa comentarista lá de Brasília. Está sempre com a gente aqui às quintas-feiras. Então, queria só dar uma passada aqui em dois assuntos importantíssimos desta quinta-feira para que a Helena possa comentar com a gente. Então, hoje um dia de uma decisão muito grave, né, do ministro da Justiça, André Mendonça, se recusou a entregar o que Carmen Lúcia, ministra do Supremo, tinha dito que ele era obrigado a entregar. O que que era? Aquela lista de arapongagem feita por um órgão de inteligência lá do Ministério da Justiça. Mais de 500 pessoas, quase todos policiais nos estados, gente de segurança pública ligada a movimentos antifascistas, portanto, gente de oposição ao bolsonarismo dentro das polícias, esse pessoal estava sendo investigado pelo Ministério da Justiça. E também, Daphne, nós até falamos aqui outro dia, né? Professor Paulo Sérgio Pinheiro, Luiz Eduardo Soares, pessoas que são ligadas à causa dos direitos humanos, também na lista que parece uma lista de ditadura, né, de regime militar. Ah, Carmen Lúcia deu 48 horas para o André Mendonça explicar e entregar esse dossiê. E ele disse que não. Isso é algo inaceitável, né? Está desrespeitando uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Eu quero até colocar aqui no ar para que as pessoas compreendam do que eu estou falando, né? Ministério da Justiça se recusa a entregar dossiê dos antifascistas ao STF, é a principal manchete agora do 247. Esse aqui é o ministro da Justiça e aqui é a ministra, é ministra, mas é do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, que fez o pedido e houve um descumprimento de ordem judicial por parte do ministro André Mendonça. É algo grave, né? Então esse é um tema que nós vamos trazer daqui a pouco para a Helena Chagas comentar, né, Daphne? E o outro tema,
Não, só queria comentar que o que mais, a gente não sabe o que espanta mais, se é a desobediência, né, uma desobediência de uma ordem, né, ou se é justamente a certeza que nós, né, que eles estão mapeando tudo, né, e que não querem, ele mesmo fala, né, não, eu não posso, passar os dados porque eu tenho que preservar aquilo que a gente já tem como dados. Quer dizer, assim, ele admite esse serviço de informação que recolhe dados e pensar que a gente está vivendo a mesma coisa que a gente viveu na ditadura, né, Rodrigo? Só que pior, porque hoje em dia a gente tem vários mecanismos, a internet, todo esse mundo da web que fica muito mais fácil, aparelho celular e tudo, hacker, né, para eles poderem levantar informações de quem eles quiserem. Né? Então, assim, é muito assustador, ao meu ver, esse tipo de informação. Primeiro, a desobediência. E segundo, você pensar em todos os métodos que eles têm de espionagem contra aqueles que eles consideram inimigos, né, Rodrigo?
Mas exatamente. Eu ia até ler um trechinho aqui da matéria do 247, que diz o seguinte: a pasta justificou que não pode compartilhar os dados de inteligência. Seria catastrófico abrir-se o acesso ao Poder Judiciário a relatórios de inteligência, alega o Ministério. A mera possibilidade de que essas informações exorbitem os canais de inteligência e sejam escrutinados, nossa, que palavreado feio, né? Constitui circunstância apta a tisnar a reputação internacional do país e impingir-lhe a pecha de ambiente inseguro para o trânsito de relatórios estratégicos, diz um dos documentos encaminhados por André Mendonça. Ele ainda consegue elaborar uma peça de defesa dizendo que poderia tisnar a imagem do Brasil, revelar esse relatório. O que tisna a imagem do Brasil, o que afeta a imagem do Brasil, é ter um governo que faz dossiê, que parece ditadura, que parece a volta aos anos 60 e 70. O André Mendonça acho que não entendeu nada, ou entendeu, está se fazendo de desentendido, né? Com esse discurso. Agora, indiretamente, portanto, ele admite que existe o dossiê. E os nossos leitores aqui estão perguntando, e agora, Carmen Lúcia, o que você vai fazer? Eu acho que eles, como dizem aqueles que jogam truco, né? A Carmen Lúcia trucou, ele gritou 6. Agora, para ver o que a Carmen Lúcia faz. Se ela vai dobrar a aposta, o que ela vai fazer? Não é? Vai admitir o descumprimento de uma ordem judicial? Isso é muito grave. Daqui a pouco vamos ouvir a Helena Chagas sobre esse assunto. E só antes, realmente, da Helena entrar aqui ao vivo, um outro fato do dia, a prisão de Alexandre Baldi. Talvez as pessoas não lembrem desse nome, não é um nome de primeiríssimo time na política nacional, mas ele foi ministro do Temer, né, Daphne? Que mais que ele foi? Secretário de Transporte, era secretário de Transporte do Dória e preso por corrupção. Adivinha como é que ele votou no impeachment da Dilma? Votou em nome das famílias de bem, do combate à corrupção.
Contra a corrupção.
Exatamente. É aquela turma que votou com a bandeira do Brasil pendurada no pescoço, preso hoje, preso por corrupção. Então, gente, botaram lenha nessa fogueira desse falso moralismo e tudo, e estão sendo vítimas. Não aprenderam nada com 64. A turma que deu o golpe de 64, a UDN inteira foi desmontada, ou quase toda, né? Uma parte se salvou, mas boa parte dos que pregavam o combate à corrupção acabaram
Lacerda, né? O próprio Lacerda, né?
Pois é. Então não aprenderam nada. Alexandre Baldi, o nome da fera, foi preso hoje, acusado de corrupção. Eu vou colocar aqui a carinha dele, porque nem todo mundo lembra quem é. Alexandre Baldi, ex-deputado federal, está aqui, ó. Aliás, o site do Nacif traz um perfil bastante duro sobre ele, ó. Preso hoje, secretário de Dória, tem ligações públicas com Carlinhos Cachoeira. Aqui, ó. Esse é o Alexandre Baldi, esse de barba, do lado do Dória. E o Nacif traz um perfil dele, mostrando que a família dele, o sogro, tem negócios no polo farmacêutico ali de Goiás, né, da produção de medicamentos genéricos. Está aí nessa área já faz um bom tempo e cumpriu um papel importante no golpe contra a Dilma e depois foi ser ministro de Michel Temer e agora secretário de Dória. Preso hoje com acusação de corrupção. É mais um, né, Daphne, dos falsos moralistas aí, né?
Exatamente, moralista sem moral, né? Vamos aguardar, né?
O Fabiano França está dizendo, chutaram o Baldi. Chutaram o Baldi. Muito bem.
Foi boa. Vamos trazer a Helena Chagas, que está aqui esperando a gente.
Vamos, por favor. Acho que até demorei muito.
Olá, desculpa, Helena.
Tudo bem?
Boa noite, tudo bem? Boa noite, Daphne, boa noite, Rodrigo, boa noite a todo mundo que está aqui com a gente. Eu estava me divertindo aqui assistindo vocês.
Agora, o Baldi é mais uma ilustração, acho que não é um caso tão importante assim, a não ser como essa ilustração dessa tragédia. A Daphne lembrava, antes da gente entrar no ar, a frase da Dilma, né, Daphne, como é que era mesmo?
Não vai sobrar pedra sobre pedra, né? Não, não vai sobrar pedra sobre pedra mesmo, não vai sobrar nem... Eles conseguiram derrubar o governo e nem eles conseguiram se manter, né? Porque quem derrubou o governo agora está caindo também. Então,
exatamente.
Sobrou aí o Bolsonaro destruindo o resto.
Agora, por trás desse caso do Baldi, o Baldi, vocês já deram aí o perfil dele bem completo, mas além de tudo isso, de ser um secretário do Dória, ele é grande amigo do Rodrigo Maia, ele é padrinho do filho do Rodrigo Maia. O Baldi foi deputado aqui em Brasília durante muito tempo, era do PP, eu acho que ele agora mudou de partido há um tempo, não sei se ele está no Podemos, algo assim, mas ele era assim tipo um golden boy do Centrão, né? Sobretudo durante o governo Temer, quando ele ocupou o Ministério das Cidades pelo PP. Então, essa a grande dúvida por aqui hoje é se essa prisão do Baldi, por questões ligadas. Olha só a confusão. O sujeito é secretário de transporte em São Paulo e foi processado foi ministro em Brasília e está sendo preso por desvios cometidos em Goiás, né? Você tem por um juiz do Rio de Janeiro, né? Que é o Marcelo Bretas, da Lava Jato, que a rigor essas coisas não teriam muito a ver com a Lava Jato. Então, esse rolo todo levou umas pessoas aqui em Brasília hoje a desconfiarem que é mais uma demonstração de que o Bolsonaro realmente está interferindo bem na Polícia Federal e, coincidência ou não, né, os seus adversários têm sido alvo dessas operações. Nessa história do Baldi, ele atinge não só o Dória, que é o atual chefe do ex-deputado, mas ele atinge também o Rodrigo Maia. E os dois, Dória e Maia, estão unidos. A gente sabe que o DEM e o PSDB podem até formar uma futura chapa em 2022, juntos com o Dória como candidato e o Rodrigo Maia como vice. E é bem sintomático, não é que sejam o alvo aí dessa prisão do Baldi. Essa é a interpretação, não tô entrando nem no mérito da corrupção, não, que deve ter lá a sua razão. Mas essa é a interpretação política que estava sendo dada hoje, aqui em Brasília, desse episódio.
É bem importante nessa informação que a Helena traz, complementando aqui o histórico que a gente trouxe do Baldi, de que ele tem essa ligação com o Rodrigo Maia, né? Então, ainda mais vindo do Rio de Janeiro, do Bretas, né? Que está tão próximo do bolsonarismo e do Marcelo Crivella, apareceu até em inaugurações, né? Em atos públicos lá no Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, juiz federal. Então, é importante a gente anotar isso, apesar do Baldi ter aí um histórico complicado. Por que agora? Mais uma vez a pergunta que a Daphne fez, né? Por que justamente nesse momento agora, né? Mas eu estava querendo, Daphne, trazer o outro assunto que eu acho que é mais importante para Helena também comentar, que foi essa decisão do ministro da Justiça de não cumprir a ordem do Supremo Tribunal Federal, da Carmen Lúcia, né? Como é que fica isso, Helena? Ele pode simplesmente dizer não vou mandar e acabou? O relatório que a Carmen Lúcia pediu.
Eu estou achando que o André Mendonça vai perder aquela vaguinha tão sonhada no Supremo Tribunal Federal. Porque quem nomeia é o presidente da República. Mas é raríssimo. Eles não costumam nomear um nome que o próprio Supremo não aceite como um de seus pares. Geralmente existe uma consulta ao Supremo, existe a aprovação do Senado Federal, e o Supremo tem bastante influência nisso também. E eu acho que depois dele dar essa banana para Carmen Lúcia, vai ficar difícil, não é? Ele virar um dos 11 ali para a vaga do Celso de Mello a partir de novembro. Acho complicado. O que ele fez? Ele primeiro ignorou o assunto. Depois, quando ele viu que o assunto cresceu na mídia, cresceu junto à entidade da sociedade, começou a pegar muito mal, ele reconheceu, trocou o sujeito chefe lá da CEOP, né? Acho que é a sigla. Do lugar lá da secretaria que faria as investigações. Ele achou que com isso o problema dele estava resolvido. Só que não. O pessoal recorreu ao Supremo e a Carmen Lúcia não foi assim um recursinho e tal, não. Ela fez um parecer ali, um texto assim bastante forte, contundente, interpelando o Ministério da Justiça sobre esse assunto, pedindo que ele prestasse as informações e que passasse para ela o que ele tivesse a respeito desse dossiê, relatório, enfim. Ele hoje responde que o Ministério da Justiça não faz dossiê nenhum. Claro, dossiê é uma palavra que não existe tecnicamente, né? Ele faz relatório de inteligência. E o que a gente chamava de dossiê, nesse caso, é um relatório de inteligência. Então, ele aproveitou aí esse subterfúgio para dizer, não, eu não faço dossiê nenhum, não tenho nada para mandar. Mas é óbvio que ele tem para mandar, todos os relatórios de inteligência que foram feitos em cima dessas 579 pessoas, não é? Que foram consideradas ou se auto-intitularem não fascistas, antifascistas, né? Como se ser antifascista fosse alguma coisa ruim, né? É incrível isso, né? Então, existe algum material por lá sobre isso, está claro, mas ele nega. E ele nega, e se ele sustentar essa negativa, até o assunto pode passar sem a Carmen Lúcia poder ter um elemento, não é, para ir em cima dele de novo, porque o jeito diz que não tem, que não faz. Porém, a gente sabe que tudo vaza. Do jeito que vazou que eles estavam fazendo a investigação, que eles estavam fazendo isso aí, se tiver relatório, como a gente, né, sabe que tem muitos relatórios, isso pode começar a pipocar por aí e vazar. E aí a consequência disso pode ser muito grave para o ministro, não é? Na hora que a Carmen Lúcia tomar conhecimento disso, se sair da imprensa e vazar alguma coisa que contradiga, não é, a resposta oficial, né, judicial, da ordem dela, dada pelo Mendonça, vai ficar uma situação muito complicada. Dizem até que ele citou, eu não li a peça que ele mandou inteira, você leu aí uns pedaços, né, na linguagem acoimada, sei lá, que ele argumenta com a harmonia entre os poderes, independência entre os poderes. Ora, minha gente, isso não é hora de falar desse assunto. Quando você recebe uma ordem judicial, você não tem que dizer, olha, eu sou do executivo, você é do judiciário e a Constituição prega a harmonia entre os poderes. E isso não tem o menor cabimento. Então, eu estou achando que esse ministro, que enquanto foi a AGU, ele teve uma boa relação com o Supremo, todo mundo sabe disso, porque ele pessoalmente era uma pessoa de bom trato, um cara tranquilo, mas ele chegou lá no Ministério da Justiça e ele deu um passo maior que a perna, eu acho, com essa mudança, e ele está se perdendo ali no meio de um monte de atos inexplicáveis.
Agora, Helena, o fato dele comprar essa briga, né, que é grave, né, você falou assim, ele está comprando uma briga grande aí. Isso não quer dizer, já não é uma pista para a gente, que o conteúdo desse negócio, né, é muito grave, é muito bombástico assim, porque se fosse alguma coisa que não tivesse importância, ele ia deixar para lá, ele ia acatar a ordem da Carmen Lúcia, né?
Acho que sim, Daphne. O que pode ter nesse conteúdo? Relatórios de inteligência geralmente falam assim, o senhor fulano de tal, reconhecidamente antifascista, hoje ele atravessou a rua e se encontrou com um outro fulano de tal no armazém do Zé, onde ele disse, este governo é fascista. Pode ter coisas assim, quer dizer, que não são bombásticas, porque essas pessoas investigadas não são criminosas, não é? Se dizerem antifascistas. Ainda mais num país democrático, onde todo mundo tem direito a manifestar sua opinião. Mas eu acho que é bombástico do jeito que você falou, no sentido de que a gente vai ver um lado ridículo da coisa. Do governo usar o aparelho de Estado para vigiar as pessoas, inclusive seus próprios servidores. Eu coloco isso no mesmo saco que eu colocaria, por exemplo, aquela decisão da AGU, não é? De recorrer ao Supremo Tribunal Federal com a assinatura do Bolsonaro, com o nome do Bolsonaro assinando, contra o bloqueio das contas de um monte de bolsonaristas, dos quais a maioria deles não são funcionários do governo, não tem nada a ver. Quer dizer, a AGU é um órgão para atuar na justiça defendendo pessoas do governo e causas do governo. Essa não é. Quer dizer, ele usou a AGU de uma maneira distorcida, de uma maneira torta, para defender interesses pessoais e políticos do presidente. No mesmo saco, está uma advertência da CGU, Consultoria Geral da União, de que os funcionários do governo estão proibidos de postar nas suas redes sociais qualquer crítica contra a administração pública. Eu acho que tudo isso compõe um quadro muito perigoso.
Inclusive, o Bolsonaro, um dia depois da questão da matéria da Piauí, falando sobre a tentativa de golpe dele, ele exaltou as Forças Armadas, né? Quer dizer, eu acho que o Bolsonaro, ele não escondeu nada de ninguém em nenhum momento, né? E essas revelações, lógico, quando a gente fica sabendo que ele vai lá e diz, não, vou tomar uma providência, a gente, opa, quase que levamos, né? Quase que o STF foi fechado. Mas em nenhum momento ele esconde quem ele é, né, Helena? Não sei o que você acha disso, dele ficar exaltando um dia depois.
Isso é absolutamente bizarro, não é? Você ter uma matéria relatando uma reunião em que o presidente diz, eu vou intervir aonde? No Supremo Tribunal Federal, vai mandar tropa. Quer dizer, eu não sei exatamente o que foi falado ali na matéria, mas é uma coisa de uma gravidade imensa. Em qualquer governo democrático, o sujeito no dia seguinte, no mínimo fazia escarcéu, soltava uma nota. Eu nunca falei isso. Os generais que estavam com ele desmentiriam a matéria, dizendo não pensamos em dar nenhum golpe no Supremo Tribunal Federal. Mas até agora eu não ouvi falar de desmentido, não. Vocês ouviram?
Nenhum desmentido. Aliás, Helena, pouquíssima repercussão na chamada. A gente aqui fez muito barulho, né? Barulho não, repercutimos como merecia que um assunto desse fosse tratado. Eu só vi hoje, durante o dia, o jornal Valor Econômico, nas suas redes sociais, repostar a matéria da Piauí, e vi pouquíssimo destaque, pelo menos a Folha de São Paulo, que eu assino, nada, nos outros jornais. Vocês viram algum destaque para a matéria da revista Piauí?
Eu vi também. Eu diria que essa matéria é importante demais para ser dada pela grande mídia nacional, né?
Pois é. Então... Não, e é só lembrar que é uma matéria da Mônica Gugliano, eu trabalhei com ela nas organizações Globo. Ela vinha do jornal Globo, mas depois passou.
Minha grande amiga, Moniquinha.
Pois é, a Mônica. Moniquinha, né? Porque ela é pequenininha, mas é esperta, viu?
Argentina, de nascimento argentina.
Exatamente, exatamente. Então a matéria da Mônica Gugliano. E as pessoas não falam nada. Eu achei que a oposição também falou pouco, né? Se não me engano, a Gleisi Hoffmann fez uma manifestação, a presidenta do PT, mas no Congresso essa coisa da pandemia também atrapalha um pouco, não tem tribuna, né? Então atrapalha um pouco. Mas o que você ia dizer, Daphne, sobre isso?
Não, eu ia dizer como é que ela vê, então, essa questão do Merval, né, que soltou essa opinião deles assim, vamos dizer assim, né, esse editorial, admitindo a parcialidade do Moro, né, e nesse próprio texto ele fala que o Lula poderia se candidatar em 2020, né, como que você vê essa coluna do Merval e que você acha que agora está mais fácil de julgar a suspeição do Moro?
Olha, eu vi com muitos bons olhos, porque para o Merval estar reconhecendo que o Supremo pode, né, tomar a decisão, o Lula voltar a ser candidato, hoje nós temos um quadro diferente. A maior parte do tempo, a grande mídia ignora um pouco esse assunto. Ela trabalha o tempo todo com o Lula inelegível e que nunca poderá voltar a ser candidato, de tanto medo que alguns veículos têm do Lula voltar, né? Então, eles não querem nem é tipo assim, não fala nem o nome do diabo, senão ele aparece, né? Normalmente é assim, no jornal. Mas o Merval fez uma coluna hoje que eu achei jornalisticamente correta. O que que ele fez? Ele admitiu a possibilidade de a segunda turma, não só admitiu a possibilidade, ele disse que há uma tendência da segunda turma anular a condenação com base na parcialidade do Moro, não é? E ele disse lá pelas tantas também, eu li atentamente hoje de manhã, ele disse que o Moro realmente jogou politicamente, ou algo assim, não sei se foi com essas palavras, mas ele deixou claro que ele também considera que o Moro atuou politicamente ao divulgar uma semana antes da eleição, do primeiro turno da eleição, de 2018, aquela parte da delação do Palocci, e sob o pretexto de que havia incluído aquilo no, na ação penal contra o Lula. Então, eu achei, sinceramente, animador, porque o quadro está mudando. No momento em que a mídia passa a reconhecer que nós estamos numa situação diferente, né?
Eu ia ler exatamente só esse trecho que a Helena citou, só para ilustrar aqui. Ele lembra essa divulgação na última hora, né? Moro divulgou o depoimento de Palocci dias antes do primeiro turno da eleição, com o fim de prejudicar Lula, favorecendo assim Bolsonaro, de quem viria a ser ministro da Justiça. Essa é a frase do Merval. Não é que ele está interpretando, ele está afirmando que o Moro divulgou dias antes com o fim de prejudicar Lula.
Se o Merval está afirmando isso, menino, você não assinaria embaixo dessa frase?
Sim.
Você acha que é porque tem coisas que agora não dão mais para ser escondidas ou não noticiadas? Assim, até o Moro falou na Globo News que ele estava no ringue, né? Ele mesmo falou isso, né? Não foi ninguém que falou. Isso é medo, por exemplo, do Bolsonaro caçar a concessão da Globo, então já está ali tentando dar um tchauzinho ali para o Bolsonaro e largando a mão do Moro. Você acha que vão largar a mão do Moro ou ainda não?
Não, eu não sei largar a mão do Moro, porque eles têm muita afinidade e o Moro, ele ainda é um personagem que tem uma certa popularidade, sobretudo entre os leitores do Globo, entre os leitores da grande mídia, entre quem assiste televisão. Não acho que eles vão largar a mão do Moro. Mas o que eu acho é que eles perceberam, quer dizer, a imprensa sabe que ela não pode brigar com a notícia o tempo todo, a vida toda, né? Então, houve um claríssimo desgaste, há um processo de desgaste político da Lava Jato nos últimos tempos, depois da revelação do Intercept, do próprio Moro. Ele saiu do governo chutando o pau da barraca. Enfim, houve uma série de declarações e episódios, esse mesmo que a Daphne citou aí, que eu fui para o ringue. Então, os procuradores de Curitiba também estão no alvo ali da Berlinda. Então, o que eu acho é que chegou-se num ponto que não dá para varrer isso para debaixo do tapete. Tem que ser noticiado. É uma realidade concreta, né? Quanto à concessão, a Constituição, ela manda que quem dá a última palavra sobre essas concessões é o Congresso Nacional, não é o presidente. Ele faz um parecer e aí ele manda para o Congresso Nacional. Eu acho difícil o Bolsonaro caçar qualquer concessão nesse momento, nesse governo dele.
O Helena, acho que a Daphne estava se referindo a essa frase do Mercadante, estava até procurando aqui para colocar, né, Daphne? O Mercadante fez essa afirmação de que a Globo está com medo, quer ver? Da cassação, né? O Bolsonaro tem dito que vai rever a concessão da TV Globo, né? O Aloysio Mercadante, ex-ministro da Educação, ex-ministro da Dilma, fez essa afirmação aqui para o 247. Globo corre o risco de ser destruída num eventual segundo governo Bolsonaro. Então, o Mercadante está fazendo a leitura desse artigo do Merval como um sinal de que a Globo está realmente querendo lançar pontes para o outro lado, né? Porque está vendo que está correndo risco no enfrentamento com o Bolsonaro, né, Daphne?
Acho que ela pode estar querendo lançar pontes, sim. Agora, passar a concessão, eu considero que é muito remota essa possibilidade. O Bolsonaro pode tentar agora. Não precisa de um segundo governo Bolsonaro para dizer também que ele está querendo destruir a Globo. Ele já vem fazendo tudo que ele pode para destruir nesse momento. Inclusive fez medida provisória para tirar a transmissão do futebol, distribuição de verbas de publicidade, enfim. O Bolsonaro, concordo plenamente, o Bolsonaro quer destruir a Globo, certamente. E a Globo está numa situação difícil. Eu acho até que o Bolsonaro, ou que o Mercadante falou isso também, porque ela está num embate com o Bolsonaro, né? Grande embate, como a gente raras vezes viu. E, ao mesmo tempo, ela também queimou as caravelas, né, lá com o PT, o Lula, e a Dilma, etc. Só que talvez eles estejam se recordando de que nos governos do PT, eles não foram perseguidos como eles estão sendo no governo do Bolsonaro. O PT sempre deu um tratamento republicano, não é? A TV Globo mesmo, quando foi criticado e muito por ela. Então, qualquer um vê isso, não precisa ser da Globo, eu vejo isso, você vê isso. Há uma diferença muito grande no tratamento em que o atual presidente da República dá, não só a Globo, mas a mídia, a imprensa como um todo, e o tratamento que os governos do PT deram à imprensa. Então, é só puxar pela memória, né?
Eu acho que a gente tem que também pensar aqui no governo Bolsonaro, né? Que é muito perigoso. A gente viu lá com a matéria da revista Piauí, no dia seguinte faz aí uma exaltação dos militares, e o Ministério da Defesa, Helena, pediu 9,2 bilhões para comprar caças, lançadores de foguetes, submarinos nucleares em 2021, né? Aumentar um dinheiro em 37% da Política Nacional de Defesa, o PND, e na Estratégia Nacional de Defesa, o END, né? Um aumento, né, nesse orçamento do Ministério da Defesa em 2% do PIB brasileiro. Como é que você vê isso? Você acha realmente que, bom, a gente sabe ali que o Heleno, que é aquele mais bolsonarista dos bolsonaristas, disse para o Bolsonaro, ó, não, acho melhor não, não tomar atitude. Mas como é que você vê isso? O Bolsonaro tentando ali botar dinheiro também nos militares, de alguma forma, você vê esse apoio irrestrito dos militares, né? Dá para os militares botar mordaça no Bolsonaro e tentar manejar ali com a Globo? Como é que você vê essa relação?
Olha só, os militares nunca tiveram um tratamento tão bom em termos funcionais, orçamentários, como eles têm no governo Bolsonaro. Não só os militares das Forças Armadas, mas também as PMs, polícias, por isso até que a gente fala assim, um Estado se armando, né? Para ser um Estado policial, né? Ele quer todas essas forças aí a serviço dele. Mas também, por outro lado, então as PMs, a gente vê que a maior parte das PMs nos estados, inclusive, elas são mais bolsonaristas do que fiéis aos governadores dos estados. A gente vê isso em rebeliões, em vários episódios. No caso das Forças Armadas, eu acho que, por mais que ele as trate bem e dê recursos orçamentários, para começar, que eu acho que vai ser muito difícil ele completar esse orçamento aí para as Forças Armadas, porque esse do Ministério da Defesa, esse orçamento vai para o Congresso. Quem aprova o orçamento em última instância é o Congresso, vai passar pela Comissão de Orçamento. É um ano, 2021 vai ser um ano dificílimo em termos orçamentários, né? Não vai ter dinheiro para nada. Eles agora já estão catando dinheiro para poder fazer o programa Renda Mínima, enfim. Vai ser muito difícil ter dinheiro. Então, eu acredito que não vai tudo isso para os militares, não. Ainda que eles tenham um reforço orçamentário, eu acho que boa parte dos militares não está à vontade e não está satisfeita. Boa parte dos militares da ativa, né? O pessoal da reserva é bastante bolsonarista e propaga isso muito fortemente. Já o pessoal da ativa, a gente tem volta e meia notícias de que eles estão se sentindo constrangidos. Por quê? Porque o Bolsonaro se colou nas Forças Armadas, a imagem das Forças Armadas, que eles levaram assim 20 anos, 30 anos, né, para reerguer, depois do governo militar, da ditadura militar, essa imagem está se colando muito a de Bolsonaro, e mesmo que ele dê dinheiro para as forças, ele faz muitas besteiras no governo, ele toma decisões muito polêmicas. No caso da pandemia, por exemplo, não há como o Bolsonaro sair bem dessa história, né? Da forma como ele tratou a pandemia e o governo dele tratou a pandemia. Então, eu acho que tem uma boa fatia dos militares bastante insatisfeitos, que só querem distância do Bolsonaro nesse momento, sabe? Então, não me parece que exista essa unidade toda militar em torno do Bolsonaro e que eles estão com ele para o que deve é. Ainda mais depois desses Casqueiroz, né? Você tem uma série de questões aí que aparecem, volta e meia você tem um novo capítulo de ligação com as milícias, não é? De problemas diversos, que eu não acredito que os militares estejam felizes com isso, não.
Bem, eu estou só colocando aqui, voltando para aquele assunto anterior, que nós acabamos de receber informação de que a Globo enviou uma carta para a Conmebol, que é a Federação Sul-Americana de Futebol, pedindo para rescindir o contrato da Libertadores. Então, continua movimentado esse mercado aí do futebol, que tem muito dinheiro envolvido, né, Daphne? E tem algumas pessoas perguntando o que vocês falam tanto da Globo. A Globo está nem aí para o que vocês acham dela. Não estamos falando porque achamos que a Globo está preocupada com o que a gente acha, mas é porque é um ator político importante. Eu imagino que a Daphne e a Helena concordem com isso, né?
Mais do que um partido político, né, Rodrigo e Helena? A Globo tem um poder no Brasil grande, a gente tem que comentar.
Eu acho que num país como o nosso, enfim, os atores políticos não são só aqueles que se intitulam institucionalmente atores políticos, não são só o Congresso, o Planalto, o Presidente da República, o Judiciário. Você tem as grandes redes de TV, são atores políticos importantes. E não é por acaso que outras redes fizeram uma aliança com o governo e o Bolsonaro está recompensando essas redes com mais verbas de publicidade do que as que são contrárias ao governo. Eu não sou mais daquela tese de que antigamente falava assim, a Globo elegeu o presidente da República, a Globo derrubou o presidente da República. Eu acho que o cidadão hoje, ele tem, principalmente na era digital, ele tem acesso a outras informações, né? Eu acho que você já passou daquela época de fazer redes, né? Todo mundo, a Globo elegeu e a Globo destituiu. Não acho que isso, eu acho que isso é bem passado. Mas é óbvio que a maior rede de televisão do Brasil, do país, evidente que ela é um agente político, não há a menor dúvida quanto a isso.
Exatamente. A Carla Reis aqui comenta, a Globo é um partido, evidentemente, no sentido figurado, mas é a mesma coisa que a Daphne estava afirmando aí, né? Tem direção centralizada, tem programa e tem capacidade de influenciar os cidadãos do Brasil.
Tem candidato, né, Rodrigo?
Muitas vezes tem candidato, mas eu concordo também com o que a Helena tá dizendo, acho que o tempo em que esse poder era tão exacerbado passou, ela tem um poder hoje relativo, continua sendo importante, tanto que não conseguiu derrubar o Temer, gente, vamos lembrar que a Globo pegou o Joesley Day, bombou, né, aquela declaração que não era bem aquela, depois o Temer se saiu mais ou menos da situação porque não era bem o que o Globo tinha dito no primeiro momento, mas tentou derrubar, né, e não conseguiu. Você veja, o Temer, que era um governo impopular, fraco, né, mesmo assim resistiu à investida da Globo. Mas, Helena, eu não sei se a Daphne quer trazer algum comentário ainda, mas eu queria... Fale.
Eu só queria falar do Flávio Bolsonaro, que a gente não falou, né? O Flávio
Bolsonaro tem razão.
Desculpa. É que pediu para mudar os procuradores que investigam o caso da rachadinha, né? Queria saber o que a Helena está pensando sobre isso.
Eu acho que ele está ali no desespero, porque é possível que o Supremo Tribunal Federal, não sei quando, vai depender do ministro Gilmar Mendes, que o Supremo mande de volta o caso dele para a primeira instância, para aquele juiz Flávio Itabaiana, né, que mandou prender o Queiroz, a mulher do Queiroz. Tem também um outro recurso do Ministério Público do Rio, no STJ, para botar o Queiroz na cadeia de novo. Então, o Flávio Bolsonaro, o que ele ganhou foi um tempo, ele ganhou um fôlego, mas ele tá vendo que ali na esquina vem alguma coisa de novo, decisão para contra ele, mais um revés para ele. Então, ele entrou com isso, mas me parece, eu vi rapidamente uma informação aqui, que o procurador lá do Rio teria dito que não tem sentido em trocar os promotores, não, e que a investigação continua do mesmo jeito que ela estava, né? Então, não sei, ou pode ser que se associe, não é? Um procurador, porque quem está à frente são promotores nesse momento. Só que basta você colocar um procurador, né, que pode atuar na instância superior, trabalhando junto, e todos eles são Ministério Público, são a mesma categoria. Então, eu não acredito que faça nenhum... Não acredito que seja trocado, para começo de conversa, ou se trocado, eu não acredito que faça nenhuma diferença, porque todos vão ficar sob a chefia lá do Ministério Público, lá do Rio, que começou a investigação e está conduzindo o caso. Então, me parece que é mais um ato ali de desespero para ver se muda a embocadura das coisas.
Tudo bem.
Perfeito.
Bom, Helena, queria agradecer, então, sua participação aqui mais uma vez, sempre às quintas-feiras, direto de Brasília. Helena Chagas, comentarista, jornalista política, que nos honra aqui com a presença no Boa Noite 247. Obrigado.
Obrigada, Helena. Boa noite.
Eu sou honrada, adoro ficar aqui com vocês. Grande beijo para os dois e para todo mundo.
Valeu, obrigado.
Tchau. Muito bem, Rodrigo.
Muito bem. Ô Daphne, eu estou vendo que tem vários comentários aqui acumulados. Eu acho que a gente precisa dar uma passada nos superchats aí, não?
Sim, senhor. Vamos lá. Queria agradecer aqui a... Vamos lá, do começo. A Thaís Neves, gente, eu assisto 247 porque gosto demais, mas está difícil. Os políticos só pensam em dar o golpe e reeleição. Morrem mais de 1.000 seres humanos por dia e ninguém está nem aí. Isso acaba com os meus nervos. E ela falou aqui também, quem lê detesta o Marreco. Não sei do que ela estava falando, devia ser alguma coisa que ela estava falando na hora, né? Ficou assim meio fora de contexto. Agora, desculpa, Thaís, ela diz também, não trata. Se os milicos não quisessem, não dava bola para o Bozo, são assassinos. Morrem mais de 1.000 pessoas por dia, a Globo elegeu o Bozo, o povo votou nele. Agradecer a Regina, que pergunta se a ação da suspeição de Moro muda rumos para o Brasil. Eu acho que muda muito, mas aí eu deixo para você responder também. E ela diz também, ela fala aqui da arapongagem ilícita do Sim, né, do Paraná. Agradecer a Bárbara Kirchner, a mera possibilidade de ter caçado a concessão em uma eventual reeleição é exemplo concreto de como a terra plana quica.
A terra plana capota, quica, né?
Fica, capota. E o Solon Galhardo pergunta se o ministro pode ser preso.
O ministro? Qual ministro ele está se referindo? Ah, o ministro da Justiça, por se recusar a cumprir a determinação judicial. Aí eu não arriscaria que ele pode ser preso. Ele iniciou um embate, acho que para testar forças, né? Se a Carmen Lúcia insistir, talvez aí ele ceda de alguma maneira, mas eu acho que está no começo aí de um embate, é algo grave. Vamos ver até onde que ele leva isso. A Helena trouxe aqui uma consequência importante para ele. Ele perde espaço na disputa por uma vaga no Supremo Tribunal Federal, né? O ministro da Justiça do Bolsonaro.
Verdade. Né? Enfim, essa briga aí, Bolsonaro... O que a gente traz sempre aqui, tem trazido sempre, aliás, essa briga. Bolsonarismo, STF. Bolsonarismo, Globo, né? Mais ou menos assim, entre aspas, né? E bolsonarismo e lavajatismo. Bolsonaro tá arrumando treta com todo mundo no Brasil, né? Vamos ver como que a força que o Bolsonaro tem aí, né? Sendo atacado por essas forças da própria direita, né? E até quando a direita vai passar pano pro Bolsonaro, porque depois do que o Rodrigo Maia falou no Roda Viva, agora a gente não dá para acreditar também que exista aí uma vontade política de tirar o Bolsonaro, né, Rodrigo?
Exatamente. Então, eu ia justamente dizer isso. É briga entre setores da direita, mas eles se entendem no programa econômico, né? Isso continua unificando a direita no Brasil. Mesmo essa turma aí de centro-direita, que tem algumas críticas aos exageros, como eles dizem, do Bolsonaro, mas ele cumpre um papel, ele anima, faz animação de torcida, enquanto a boiada vai passando, como deixou registrado o ministro do Meio Ambiente naquela histórica reunião que vazou o ministro Salles, né? A boiada vai passando, tanto na economia como no meio ambiente, em diversas áreas. Então, Bolsonaro cumpre esse papel para uma parte da elite brasileira. Outra parte da elite está preocupada. Foi aquela parte dos executivos de grandes empresas que foram em Brasília dizer, pelo amor de Deus, a imagem das empresas brasileiras está arrasada no exterior, investimento estrangeiro está difícil de retornar ao Brasil. Então, há um pedaço da elite mais, um pouco mais antenada aí com o mercado internacional, que sabe como a imagem do Brasil foi arrasada nos últimos meses, né, por esse governo Bolsonaro. Então, eu acho que é por aí. Ô Daphne, não sei se você já deu uma passada em todos os comentários, eu queria fazer sempre aquele apelo, né, aquela lembrança para quem nos acompanha. Em primeiro lugar, se você está aqui na nossa live, nós estamos aí com quase 7 mil pessoas assistindo simultaneamente, vamos dar os likes, né, que é o joinha ali na página do YouTube. Você tem que, às vezes, sair do chat um pouquinho para conseguir ir lá dar o like. Faz isso, sai do chat um pouquinho, dá o like e você volta aqui para continuar no debate aqui, que eu vejo que enquanto a gente fala em entrevista, as pessoas vão num debate firme aqui. A gente nem consegue reproduzir tudo que está sendo debatido no programa. Então, o like. Se você puder se inscrever, nem todo mundo que acompanha está inscrito ainda. Nós estamos numa campanha para ampliar a base aqui do 247, estamos chegando a 600 mil inscritos. O inscrito não custa nada, é só você acionar ali o sininho. E você pode virar membro. O membro aí sim você dá uma colaboração, tem vários pacotes ali, começa com um valor que não é alto, para você colaborar todo mês, ajudar a manter a equipe de jornalistas que fazem tanto a TV 247 como o site do 247. Então, feitas essas lembranças e com o comentário da Thaís Neves aqui na tela, vou ler. Quem não viveu nos tempos do SNI não dá bola. Quem viveu morre de medo. Esse SIM, que é o novo nome desse serviço de inteligência que o Bolsonaro está querendo montar, esse SIM vai nos ferrar, diz a Thaís Neves. Um abraço, ela está sempre aqui com a gente. Mandou mais um superchat. Obrigado, Thaís, pela participação quase todas as noites aqui com a gente, né, Daphne? E eu estou aqui, a gente estava falando de economia, da imagem do Brasil ruim para os investimentos internacionais, e nós vamos hoje ter a participação, mais uma vez, da Juliane Furno, economista da Unicamp. Teve aqui, acho que há duas semanas, né? O pessoal gostou muito, elogiou muito a participação da Juliane, até pelo jeito que ela fala de economia, de um jeito que a gente consegue acompanhar bem, né? Quem não é economista. Vamos trazer a Juliane, que, apesar disso, é estudiosa, é da Unicamp, tem formação nessa área. Boa noite, Juliane Furno. Muito obrigado mais uma vez pela presença aqui com a gente.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Daphne. E que desafio, né? Ser uma estreia que as pessoas gostam, deixa uma responsabilidade de fazer sempre melhor, né? Eu vou tentar falar de forma mais clara possível desse assunto que parece tão distante da vida da gente, que é a economia, e que, no entanto, está presente em todas as questões mais cotidianas, né?
Pois é, e quando as coisas vão mal, né, na economia, aí que as pessoas veem como é importante entender um pouquinho de economia, né? Porque quando está tudo indo mais ou menos, né, tem emprego, tem um dinheirinho ali para o básico, as pessoas nem dão muita bola. Parece que é um mundo como se fosse uma coisa assim da natureza. Depois a gente vê que não é, né? Tem arranjos sociais e políticos que direcionam muitas vezes a economia, né? Juliana, mas quem tem que falar é você. Então eu queria, Daphne, vamos começar por onde? Assim, nós temos esse tema mais forte, que foi o Banco Central baixou de novo os juros no Brasil, chegou a 2% a taxa Selic, que é aquela taxa que norteia todas a economia brasileira, e é a taxa mais baixa da história, não é isso, Juliano? O que, que isso significa e por que, que isso não se reflete nos juros lá no banco, quando você vai fazer vai tentar comprar alguma coisa numa loja de eletrodomésticos, os juros continuam altíssimos. A Selic não reflete o mercado, né?
Bom, a primeira coisa é que a Selic é a taxa básica de juros na economia, né? Ela não necessariamente se reflete na taxa do crédito ao consumidor final, né? Isso a gente chama de spread bancário, e ele não necessariamente reflete a taxa básica de juros, né? O que é um problema, inclusive, da forma como o mercado financeiro de desempenho, um monopólio, inclusive dos bancos, né, que pode cobrar uma taxa bastante exorbitante do crédito ao consumidor. Mas assim, eu já tenho ouvido várias pessoas questionarem, assim, ah, a gente sempre falou que a taxa básica de juros muito alta era um problema para o investimento, e agora a gente está vivendo a menor taxa básica de juros e nem por isso a economia voltou a decolar, né? E aí, se vocês me permitem uma digressão, vou tentar ser didática, eu acho que para responder essa questão, a gente tem que focar no caso. Aquela ideia de que o mercado se autoriza, né? De uma
visível. Alô, Juliane, Daphne, eu estou sentindo o microfone da Juliane falhar bastante.
Tá. A Juliane está com problema
da internet.
Tá falhando aqui para mim. Não sei se é alguma coisa mais pontual, né?
Olha, eu vou fazer um pedido, Daphne, fazer um pedido para a Juliane, se ela estiver nos ouvindo ainda aqui nos bastidores, que ela saia e volte de novo. Não sei se ela está com cabo, se tiver a internet cabeada, é melhor do que fazer.
Rodrigo, você está travando também.
Para que ela possa sair e entrar de novo, né, Daphne?
Rodrigo, você travou também para mim. Eu espero que não seja eu, né? Mas você deu uma travada agora para mim. Talvez, Juliane, dá uma... Desliga.
Ela já fez.
O modem, né? Então, desligando e ligando de novo o modem. Aqui, o pessoal está dizendo, a Juliane congelou. Enfim, é uma pena. Mas ela deve voltar. Ela volta daqui a pouquinho, né, Rodrigo?
Ela volta daqui a pouco. Então, acho que ela estava nesse raciocínio, que foi uma decisão do Banco Central colocando os juros no patamar mais baixo da história. Parece muito bom, mas isso pode ser um sinal também ruim, né, para a economia. Olha, parece que ela melhorou muito aqui a internet agora, Juliane. Vamos embarcar de novo para você continuar o raciocínio. Vamos lá.
Gente, eu estou sempre passando vergonha na internet aqui. Sou um fenômeno brasileiro de pessoa que tem a pior internet do Brasil. Mas agora eu curti do celular, eu acho que vai dar certo. Bom, o que eu queria dizer para retomar ao Keynes, né, esse economista que contribuiu de forma muito significativa para desmistificar essa ideia de que o mercado tende ao equilíbrio, de que a economia se autorregula e, portanto, a política econômica teria um papel secundário. Este cara, o Keynes, vai escrever uma teoria bastante importante para os economistas que vai dizer, em última instância, o seguinte: economia, política econômica importa, porque o mercado não se auto-organiza, ele tende a crises, então o Estado tem um papel importante. E dentro da política econômica, tem duas políticas que são muito importantes, que é a política monetária e a política fiscal. Então, o que o Keynes vai dizer? Que em períodos de normalidade econômica, né, de estabilização econômica, a política monetária, ou seja, essa política que regula a moeda, regula o preço da moeda, ela tem um papel muito importante. A política monetária, ela tem que ser previsível, né? Ela tem que reduzir as incertezas, ela tem que estimular que os empresários façam investimentos produtivos. Então, a taxa básica de juros, a regulação da política monetária, tem que ser a tal ponto que, por exemplo, vamos pensar num cara que vai abrir um boteco. Esse cara, né, na cabeça do Keynes, ele vai fazer um cálculo, que ele vai avaliar a taxa, né, da tal da eficiência marginal do capital, que significa a taxa de retorno do investimento produtivo, vai avaliar isso em relação à taxa de juros. Se a taxa de juros estiver mais alta, esse cara não vai abrir o boteco e ele vai investir no mercado financeiro. Logo, ele não vai levar adiante um investimento produtivo que gera emprego. Mas se esse cara acha que ele vai ter um retorno maior abrindo o seu bar, ele vai fazer esse investimento produtivo. Então, a política monetária tem um papel muito importante em períodos de normalidade econômica. Só que o Keynes vai dizer é que em períodos de crise, como que a gente está vivendo, a política monetária ela é quase inócua. Porque o cara, ele tanto faz se a taxa de juros está 10% ou se está 1%, ele não vai investir. E ele não vai investir porque se ele abrir o boteco dele e as pessoas não tiverem dinheiro, elas não vão lá comprar cerveja para beber, porque as pessoas estão sem dinheiro, porque estão desempregadas, porque a renda caiu, porque a gente está num período de isolamento social, porque as pessoas têm expectativas que elas podem perder o emprego, por isso elas não vão beber cerveja de forma tão assídua quanto beberam ontem, como beberam antes. Então, a política monetária agora meio tanto faz, entendeu? O caminho, aí seguindo o Keynes, mas que eu acho que tem tudo a ver com a economia brasileira hoje, o caminho é via política fiscal. Ou seja, o que o Estado tem que fazer agora, o que o Estado, no mundo todo, está fazendo, que é estimular o gasto. É o gasto, é as pessoas tendo renda, é as pessoas tendo segurança, ou seja, políticas de emprego que gerem contrapartida nas empresas que elas não podem demitir, são políticas de transferência direta de renda, essas políticas é que vão sustentar a tal da demanda agregada, que vão fazer as pessoas voltarem a beber cerveja no bar na medida que a gente voltar à normalidade. Então, o resultado é que não adianta mais o Banco Central, enfim, reduzir a taxa de juros. Claro que isso é importante, porque o custo do endividamento também está atrelado à taxa de juros. Mas o Estado ele tem que fazer uma política mais proativa, e isso se dá no campo fiscal, ou seja, na transferência de renda, nos gastos diretos, né, na sustentação do nível de consumo e de demanda agregada. Fora isso, a gente vai ter mais retração e mais quebra de empresa no Brasil.
Ô, Juliane, e você falando aí do boteco, né? Falando dessas pequenas empresas.
Saudade de ir no boteco, por isso que eu dou esse exemplo.
Saudade de ir no boteco,
né? Freud explica, né? O exemplo foi o boteco.
Então, assim, a gente lembra do Guedes na reunião ministerial que ele disse que ele não ia ficar salvando pequena empresa porque isso não dá dinheiro para a gente, né? Então, obviamente, para a gente quem? Ele está falando do patrão dele, que são os bancos. Mas para falar desse dinheiro para socorrer pequenas empresas, né? Tinha uma linha de crédito aí que demorou a sair do papel, né? O Programa Nacional de Apoio à Microempresa, que foi anunciado pelo Jair Bolsonaro em maio, mas que só foi regulamentado em junho. Qual é a consequência dessa demora da ajuda das pequenas empresas?
Bom, a consequência direta é esse dado assustador que a gente tem, que mais de 700 mil empresas fecharam no Brasil pós esse período de isolamento, Covid, pandemia. O Brasil ele tinha o que em economia industrial a gente costuma chamar de benefício do atraso. Olha que legal, né? Neste caso, a gente ser atrasado é um benefício. Quer dizer, a gente já sabia que existia Covid, a gente já sabia que era um vírus altamente, facilmente passado de pessoa para pessoa, ou seja, que o contágio fazia ele se propagar de forma acelerada. Então, a gente já sabia que isso ia chegar no Brasil e nem por isso a gente constituiu um arcabouço institucional de políticas públicas capaz de se antever e evitar que a economia brasileira entrasse, né, na profunda recessão que a gente vai passar hoje. A gente já sabia também, pelo benefício do atraso, né? A gente, digo, aqueles que creem na ciência, né? Que o melhor método de conter a propagação do vírus é o isolamento social. E mesmo assim, a gente não fez nada. Quer dizer, o Covid chegou no Brasil, fez uma, duas mortes no Brasil, o Paulo Guedes ainda ia para a TV dizer que não tinha que aprovar as reformas emergenciais. E as pessoas iam começar a morrer de fome nas ruas, né? Então, assim, eu achei que num primeiro momento fosse, ó, que ingenuidade, uma ausência de contrapartida. Então, vou tentar retomar rapidamente aqui. A primeira política pública que o governo Bolsonaro fez, né, em relação à sustentação da atividade econômica, foi liberar aquele 1 trilhão e 800 para os bancos comerciais. O que, que isso significa? Não é que o governo deu o dinheiro para os bancos, é que o governo disse, ó, esse dinheiro que os bancos comerciais depositam no Banco Central, eles não vão mais precisar depositar, pode ficar no caixa deles. Obviamente que não era para ficar no caixa deles, isso quer dizer ficar nos bancos comerciais para que eles fizessem empréstimos e que esse dinheiro fosse para a economia real. Acontece que os bancos não só não fizeram isso, quanto eles aumentaram a taxa de juros nesse primeiro momento da grave crise do Covid que a gente estava vivendo. Aí eu pensei, ó, o problema foi falta de contrapartida. O governo não disse, bancos comerciais, vocês vão ficar com essa parcela de dinheiro que vocês não vão depositar no Banco Central, mas emprestem isso, emprestem a taxa subsidiadas ou a taxa de juros zero, né, para que a economia possa se movimentar. Depois da reunião ministerial e do vazamento do ar, eu descobri que não é um problema de contrapartida, é um projeto. Essas pequenas empresas terem quebrado, não terem tido uma ajuda governamental significativa, o fato desta política ser uma política que não pega microempresas, só pequenas e médias empresas, é um projeto explicitado na fala do Guedes, de acabar com esses pequenos empreendimentos, que são quem mais emprega no Brasil e quem mais formaliza o trabalho no Brasil, e isso vai nos relegar, né, um processo a curto prazo de uma forte concentração a nível empresarial. Quer dizer, essas empresas faliram, essas empresas, como faliram e como nós estamos num período de crise, elas vão ser vendidas por um preço muito menor do que elas valiam, vai ter uma concentração no mercado empresarial, ou seja, as grandes empresas vão comprar essas empresas, e a tendência é que essas grandes empresas, inclusive, sejam internacionais. Ou seja, não é só um processo de concentração empresarial, que é um processo de cartelização, que inclusive tende a um processo de aumento dos preços do consumidor final na medida em que o mercado é mais concentrado, mas também de desnacionalização. Quer dizer, você tem uma tendência a desnacionalizar esse mercado interno, que é fundamentalmente suprido por empresas brasileiras, passa isso para as mãos e para os controles do capital internacional. No fim das contas, tem bastante a ver com o programa político e econômico do governo, né, do ponto de vista do seu Ministério da Economia. Então, não é nada muito de novidade, mas os resultados, os dados agora, eles atestam que esse projeto deu certo. Quer dizer, as empresas efetivamente fecharam, a gente tem índices de desemprego que saíram de uma pesquisa do IBGE de hoje, que já apontam um crescimento significativo das pessoas desempregadas, significativo crescimento das pessoas que a maior parte da composição da renda é de algum benefício governamental, ou seja, a renda do trabalho vai perdendo participação na composição da renda das famílias, mostrando a vulnerabilidade que as famílias são submetidas hoje ao auxílio emergencial ou ao auxílio da Seguridade Social, e isso vai mostrando um pouco o descalabro e o poço sem fundo que a gente está entrando com essa política econômica, que no fim das contas não é só austera, mas é também suicida, né? Porque eu não sei se o Paulo Guedes, onde ele estudou, mas é onde eu estudei, eu sei que o gasto de um é a riqueza, é a renda do outro. Então, se um não gasta, o outro não recebe. Quer dizer, como que a gente pode retomar o crescimento econômico com uma economia completamente parada, com as pessoas desempregadas, sem acesso à renda, enfim, adiando a sua decisão de consumo.
Só para deixar claro, né, Daphne, nós estamos comentando a frase do Paulo Guedes naquela reunião do dia 22 de abril, que acabou vazando por ordem judicial, né, a reunião e que o Moro dizia que era aquela reunião em que o Bolsonaro queria intervir na Polícia Federal e tal, e ao vazar a gente descobriu muitas outras coisas, entre elas que o Ricardo Salles queria aproveitar a pandemia para passar a boiada, a gente descobriu que o Paulo Guedes acha que pequeno empresário é isso aí, que não tem que ajudar pequeno empresário, como a Daphne falou, a frase dele foi isso, dá dinheiro para pequeno empresário, a gente não ganha de volta. A gente quem, cara pálida? Os bancos, provavelmente, né? Porque ele continua sendo um representante do BTG, do governo federal. Basta ver, aliás, é um escândalo, né? A venda dos ativos do Banco do Brasil para o BTG, dos ativos não, né? De contas, né? De recebíveis, né? Do Banco do Brasil para o BTG Pactual, que foi o banco onde ele trabalhou. Então, você disse, é um projeto, né? Deixar quebrar as pequenas empresas é um projeto, não é uma falta de perspectiva. Ô Daphne, eu queria só trazer um outro tema para a Juliane comentar também, essa questão do programa de renda mínima. Vai terminando o programa de auxílio emergencial dos R$600, que em alguns casos é 1.200, quando é a mulher que sustenta sozinha uma família, né? O que é justo, né? Porque senão se fosse um casal era 600 mais 600, aí quando é a mulher sozinha é 1.200. É o mínimo, né? Para a pessoa passar por uma pandemia. E vai terminar. O governo fica nessa, olha, não dá para estender mais, vai ter que ser R$200, vamos fazer um outro programa para o ano que vem. O que você acha que vai acontecer se for seguir essa lógica do Paulo Guedes, né? De concentrar cada vez mais, de reduzir o salário, de achatar os direitos. O que você acha que vai acontecer? Eles vão aprovar um programa de renda básico para substituir o auxílio emergencial? Qual que é a tua avaliação sobre isso, Juliana?
Olha, em primeiro lugar, eu queria dizer que as crises, esses momentos singulares que a gente está vivendo, eles têm, né, diversas consequências ruins, mas por um lado eles aceleram o tempo histórico e acabam explicitando e colocando na ordem do dia questões que eram absolutamente impensáveis até ontem, né? Quer dizer, se eu dissesse ontem que eu achava que o governo tinha que ampliar o seu volume de gastos e prover um auxílio emergencial para uma quantidade tão grande de pessoas, eu ia sair numa camisa de força, as pessoas iam dizer, você é uma inflacionista, quer gastar, porque o Estado está quebrado. Então, assim, por um lado, a gente vê que parte do discurso, né, majoritário na economia, que inclusive sustentou a justificativa para aprovação de várias reformas nesse período, né, o Estado quebrou, não tem dinheiro, por isso vamos fazer reforma da Previdência, por isso vamos fazer teto dos gastos. Ele mostra uma falácia, né? Que não existe essa história, um Estado nacional soberano que imprime a sua própria moeda, que tem mecanismos sofisticados, inclusive de endividamento público, não quebra. E a prova é que a gente hoje vive a crise fiscal mais grave da história do Brasil e a gente não deixou de pagar salários, a gente não deixou de arcar com todos os gastos do governo porque Estados nacionais não quebram. Então, a renda básica, né, o auxílio emergencial, ela passou de ser uma grande vilã em tempo bastante curto, né, passado, para agora, inclusive, a própria direita achar que essa é uma pauta cabível, porque a gente está vivendo num período de tanta expectativa de fome e desemprego. Inclusive, a Cepal fez uma pesquisa recente dizendo que é possível que morra mais latino-americanos de fome do que efetivamente de vírus, de contração do vírus. Ou seja, os efeitos vão ser bastante danosos, né? E o fato dos estados aqui terem demorado bastante para levar adiante políticas públicas efetivas ou terem sido bastante tímidos do ponto de vista da intensidade que mereceria essas políticas públicas, vai nos relegar, né, esse rastro de fome de pessoas, enfim, em situação de miséria absoluta. Então, a renda básica, a renda emergencial, ela em si só, em termos abstratos, ela não é uma política necessariamente desenvolvimentista. Quer dizer, políticas focalizadas de transferência de renda, inclusive, elas casam bastante bem com um discurso mais liberal, mais de redução do Estado. O que o Guedes quer fazer? Eu acho que essa é uma grande sacada, a gente precisa ter cuidado. Por um lado, o auxílio emergencial, ele precisa continuar, né, pelo menos até dezembro, mas também para o ano de 2021, quer dizer, né, não é o fato do vírus, de repente a gente achatar a curva, que a sociedade vai voltar à sua normalidade, quer dizer, o auxílio emergencial é uma necessidade. Ele tem um efeito social muito importante, quer dizer, ele efetivamente contribui para que pessoas possam cumprir o isolamento social na medida que têm acesso a um conjunto de renda e não precisam se expor vendendo a sua força de trabalho, né, não precisam sair para as ruas. Então, ele tem um efeito social importante, quer dizer, ele é um colchão, né, que consegue garantir com que várias pessoas efetivamente não passem fome e possam cumprir o isolamento social. Mas, por outro lado, ele é uma política, do ponto de vista econômico, bastante eficiente também. E tem várias pesquisas demonstrando isso, né? Que o auxílio emergencial, ao transferir renda para as pessoas mais pobres, né, ele transfere renda para as pessoas que têm a maior propensão marginal a consumir. Um conceito econômico, mas quer dizer o seguinte: pobre gasta tudo que ganha. E não é porque a gente é gastão, é porque a gente tem um monte de necessidade de consumo que a renda não satisfaz. Então, você efetivamente não consegue poupar, você não vai aplicar no mercado financeiro. E se a gente gasta tudo que a gente ganha, a gente está estimulando o mercado interno, a gente está estimulando, né, com o nosso gasto, a renda de outra pessoa. Os mais pobres não vão pegar o auxílio emergencial e importar um perfume francês, quer dizer, esse dinheiro não vai vazar para o exterior, mas ele vai dinamizar justamente o mercado interno, que é esse que mais tem sofrido as consequências da paralisação da atividade econômica. Além disso, parte da classe média, que não é diretamente beneficiária do auxílio emergencial, ela também se beneficia. Porque a classe média que tem um imóvel, por exemplo, e a pessoa que vai conseguir continuar arcando com o aluguel porque tem o auxílio emergencial também se favorece. Ou a classe média que presta algum serviço especializado também é, de certa forma, indiretamente favorecida. E mais do que isso, o auxílio emergencial praticamente se paga. Porque a tributação no Brasil é completamente injusta, regressiva, e recai fundamentalmente sobre o consumo de bens e serviços. Ou seja, a pessoa que recebeu o auxílio emergencial, quando ela for comprar uma água, grande parte daquele dinheiro que o Estado transferiu para ela volta para os cofres públicos através da tributação do consumo. Ou seja, além de tudo, é uma política que tem um custo fiscal baixo e que praticamente se paga na medida em que ela dinamiza a economia. Agora, qual é o pulo do gato? Qual é a armadilha que isso pode ter? O Bolsa Família, por exemplo, que é também uma política de transferência de renda condicionada, né? Condicionada, a gente quer dizer, aquela que você precisa cumprir algumas prerrogativas para acessar, ela não é universal. O Bolsa Família dos governos Lula e Dilma foi um grande sucesso porque foi aliado com outros investimentos em políticas universais. Então, ao mesmo tempo que uma família mais pobre tinha acesso a um Bolsa Família, também tinha acesso a uma educação de mais qualidade, a mais saúde, quer dizer, outras políticas universais, da Seguridade Social, da valorização do salário mínimo, também foram constituídas nesse período. O que o Paulo Guedes quer fazer? É transformar essa renda numa renda permanente, né, na Renda Brasil, focalizada, e aí ele faz a concretização do sonho neoliberal, porque se ele não rompe o teto dos gastos, e ele tem a mesma quantidade de orçamento para gastar, isso quer dizer que ele só vai garantir o pagamento da renda emergencial se ele tirar dinheiro de outra área social. E no Fundeb, ele já tinha anunciado um pouco isso, né? Vamos tirar uma parte do dinheiro do Fundeb, ou seja, desconstitucionalizar essa despesa e transformar numa despesa para ir para um fundo. Esse dinheiro sai do Fundeb, vai para a renda básica e essa pessoa recebe um voucher para gastar na educação privada. Ou seja, é o sonho neoliberal. É você transfere renda de forma condicionada e essa pessoa compra os serviços públicos no mercado. Então, ela compra educação com voucher, ela compra saúde com voucher e, no fim das contas, você privatiza mais ainda os serviços fundamentais e você financeiriza mais a vida e você desresponsabiliza o Estado de prover esse tipo de serviço de política universal. Além de você capitalizar politicamente, como o Bolsonaro está fazendo, em torno de um auxílio emergencial que nem foi ele que conquistou, foi o Congresso, e principalmente a oposição do Congresso, que arrancou isso na marra, já bastante deficitário do ponto de vista do tempo. Então, assim, a renda básica é necessária que se torne uma renda permanente, mas ela tem que ser realizada concomitantemente ao aumento dos gastos em políticas universais, né? Então, não tentando descaracterizar as tarefas das funções sociais do Estado brasileiro acordado na Constituição Federal de 88, que é esse Estado que é também empresário, que promove de forma universal e gratuita uma série de serviços fundamentais que não podem ficar na mão do Estado, do mercado, sob risco de não serem acessíveis ao grosso da população.
O Daphne, a Uliane, nossa internauta, está até brincando, falando para a Juliane tomar um golinho d'água aí, porque ela, né, deu uma engasgadinha. Não, é brincadeira da Uliane. O pessoal continua aqui gostando muito da sua análise, porque vai conseguindo raciocinar e aprender junto com a tua fala. Daphne, só enquanto a Juliane toma água, não sei se vai dar para tomar água, mas tomar um fôlego para a próxima pergunta. Juros nunca tiveram tão baixos no Brasil. Olha só o que diz o Armínio Fraga sobre esses juros tão baixos. Quer ver só o que ele diz? O Armínio Fraga, hein, foi do Banco Central lá do Fernando Henrique, era considerado um neoliberal. Olha hoje o que ele diz. Incrível como as coisas mudaram. Saída para a economia terá de vir da política. Selic pode chegar a zero, mas não seria um bom sinal, diz Armínio Fraga, econômico, numa entrevista lá. Então é o Armínio Fraga falando mais ou menos a mesma coisa que a... Os juros baixos, nesse momento, não são um bom sinal, são um sinal de que alguma coisa está muito ruim. Juros tão baixos assim, no momento, como ela explicava no começo, né, Juliana? No momento de crescimento e tal, pode até ser um bom sinal. Nesse momento, é um sinal de que alguma coisa não vai bem, o governo precisava gastar mais para a gente sair desse buraco. O que já foi centro-direita no Brasil, hoje eu penso um pouquinho diferente diante da catástrofe econômica que nós estamos vivendo, né? Daphne?
Oi. Você tá travando. Até estava mandando aqui uma mensagem para saber se estava travando só para mim. Não sei. Juliane, você conseguiu escutar?
Sim, ele travou um pouquinho, mas conseguiu ouvir.
Pois é. Não sei se você quer comentar essa coisa dos juros ruins. Eu acho que você acabou de falar sobre isso.
Era mais para ilustrar.
Mais para a gente ficar chocado como a gente está apelando agora para a razão meio... A gente está num cenário tanta disruptiva, né? Tanta perspectiva terra plutonista, anti-ciência, que a gente concorda com gente que a gente discordava pouco tempo atrás, mas que, enfim, está apelando pelo menos para a estatística, para o conhecimento mais científico de como funciona uma economia.
Exato. Não sei se ainda dá tempo da gente comentar rapidamente um último ponto, que é justamente a questão do recorde de gente desocupada, né? O desemprego subiu para 13,3 em junho, né? E o país tem novo recorde de número de ocupados, desculpa. Então, o país perde 8,9 milhões de postos de trabalho em apenas 3 meses. Acho que vai muito de tudo isso que você já falou, né? Não sei se você ainda gostaria de comentar isso rapidamente, que a gente já está chegando aqui no nosso
consegui fazer um
horário,
comentário,
né,
rápido sobre esse tema, porque eu sei que não é só a taxa de desemprego que preocupa mais, é a turma que está desocupada, desalentada, não é isso, Juliane?
Exato. Bom, eu falo muito rápido, por isso até eu engasgo, porque eu quero falar de tudo, eu sei que a gente tem pouco tempo, mas vou tentar trabalhar aqui uma ideia só para, né, não alongar muito e de forma mais lenta. Hoje, a taxa de desemprego é um indicador que diz muito pouco da deterioração do mercado de trabalho. Então, diferente de outros momentos, né? Embora a gente já soubesse que a taxa de desemprego ela não pega um pouco o que a gente chama de desemprego aberto, agora a taxa de desemprego ela diz muito pouco sobre o real... Vocês estão me ouvindo?
Sim, sim.
Ai, desculpa que estou sentindo que as coisas estão travando aqui. Então, para entender, assim, bom, a gente tem 13 milhões de desempregados, praticamente. Como que a gente calcula, né? Como a gente sabe quem está desempregado e quem não está empregado? Então, o IBGE passa na casa da pessoa, quando faz a pesquisa, por amostra de domicílio do IBGE, e pergunta assim, você procurou emprego no mês de referência? Se você disser que você não procurou emprego, não importa por quê, e se você disser que você cumpriu alguma atividade remunerada, que seja um bico de 2-3 horas, né, num bar, ou lavando carro, ou fazendo algum trabalho de entregar comida, você não é considerado desempregado. Então, hoje, essa taxa de desemprego, embora muito elevada, porque 13% é um padrão de taxa de desemprego que a gente não encontra paralelo no mundo. A Alemanha teve um aumento exorbitante do desemprego neste período de crise, chegou a 4%. A gente tem uma taxa de desemprego, inclusive, normalizada, num padrão bastante elevado. Ela ainda assim diz muito pouco, porque tem pelo menos 27 milhões de pessoas que não estão trabalhando, não procuraram emprego, mas gostariam de trabalhar. E não procuraram emprego porque efetivamente não tem emprego, ou porque a gente ainda vive um período de isolamento, ou deveria estar vivendo um período de maior isolamento social. Ou seja, essas pessoas, essas 29 milhões de pessoas, que quando o auxílio emergencial terminar, ou quando o comércio abrir de vez, elas vão voltar a procurar trabalho. E quando elas voltarem a procurar trabalho, provavelmente a nossa taxa de desemprego vai pelo menos a 20, 22%. E aí que nós vamos ter uma ideia, né, do processo absurdo com que a gente conduziu o enfrentamento político e econômico da crise do coronavírus. Quer dizer, nós vamos ter um processo de pessoas, na maioria, em atividades informais, com a renda média do trabalho caindo e fora do mercado de trabalho. Hoje a gente tem o menor nível de ocupação da história brasileira. Menos da metade das pessoas em idade ativa no Brasil estão efetivamente trabalhando. E para encerrar, isso não é só um problema social de dimensões gravíssimas, quer dizer, a pessoa sem trabalho, né, levando em consideração uma população como a do Brasil, que em geral não tem poupança, é uma pessoa que corre o risco de efetivamente não comer. Mas também, do ponto de vista econômico, isso é muito grave, gente. A gente está deixando de ocupar trabalho, que é a única fonte de riqueza do capitalismo. A gente está deixando de usar esse fator de produção, que é braço, perna, força física, inteligência mental, para produzir riqueza. Ou seja, ao manter esse grande contingente de pessoas fora do mercado de trabalho, a gente está cerceando ou limitando as próprias capacidades de crescimento econômico no futuro. E isso vai ter impacto muito significativo nas condições bastante estreitas de voltar ao crescimento econômico que a gente vai ter. Quer dizer, você não está usando o principal fator produtivo numa sociedade capitalista, que é o fator trabalho. Além, claro, do efeito significativo que isso tem nas vidas e nos salários, porque quanto mais pessoas desempregadas, mais caem os salários, e os salários são uma determinação entre oferta e procura. Você vai poder oferecer uma vaga de R$500 e vai ter gente com doutorado na fila, ou seja, os salários podem ser cada vez mais baixos, porque ainda assim vai ter gente que se submete a trabalhar, porque efetivamente precisa comer. Então, lamento ter passado por aqui só com más notícias. Mas a gente nos aguarda aí um processo ainda mais triste de deteriorização do mercado de trabalho.
Juliane, olha, você está sendo assim super elogiada aqui. Eu queria ler o último de você sair, tá? O Caio Batista da Silva diz assim, ei, falem para a Juliane que ela me convenceu a participar do curso Economia para Pensar o Brasil. Excelente, vou acompanhar suas preleções quinzenais às terças. Um abração para vocês todos. A Vânia Pinho diz que Lula é a única opção para o Brasil. Jorge Augusto Cardoso diz, parabéns pelo convite, a Juliana esclarece e informa para o povão Guedes Armínio Fraga, quando ouço não entendo nada. Viva a Ju, Miriana do Prosa Econômica, a sua colega, né? E agradecer a Oliane também. E a Laurita que pede para a gente falar do projeto coordenado pelo Fagnani. E o grupo sobre a reforma tributária. O que até hoje não pagam, que não e não do consumo. Exatamente, a gente já entrevistou ele aqui.
Na sexta-feira, se não me engano, passada, o Roberto Fagnani esteve aqui e falou justamente desse projeto, que seria mais um projeto de reforma tributária, mas com uma outra visão diferente dos dois projetos de reforma tributária que já estão lá no Congresso Nacional, né, Daphne? A gente até colocou no dia, no nosso chat aqui, o link para o site onde está esse projeto, que é coordenado por muita gente. O Fagnani, que é um professor também da Unicamp, é um dos que participaram desse projeto. É isso.
Gente, eu só não posso sair daqui sem fazer uma propaganda, que aquela vez eu não fiz, que eu tenho um programa na TV do 247 que chama Prosa Econômica, que é quinzenal, a próxima terça-feira tem, é às 15 horas da tarde, que eu e minha colega Liliana Cadó, a gente comenta notícias de economia da quinzena e sempre aproveita para eleger um tema para um comentário mais de fôlego, que vai ser justamente sobre a questão tributária no Brasil. Então, quem achou legal, enfim, gosta do tema econômico, quer aprender de uma forma mais acessível, nos assiste na terça-feira, às 15 horas, aqui na TV 247.
Muito bom. Legal.
Obrigada pela participação. Boa noite para você. Foi muito legal.
Obrigada, obrigado, gente. Fernanda. Tchau.
Até a próxima.
Muito bem, Rodrigo. A cachorrada aqui está cantando. Não sei se vocês estão escutando, por isso vou fechar meu microfone e trazer Gisele Federici.
Eu achei que você estava falando da cachorrada, porque aparecem uns aqui, às vezes, xingando a gente também no chat. Também tem uns. Eu, como diz, né, a caravana passa e os cães ladram, mas os cães lá da Daphne estão ladrando bastante. E o meu microfone, não, eu estou falhando, não acontecia isso nos últimos 2 meses. Agora, 2 semanas seguidas... Não sei o que está acontecendo, Gisele. Eu tô robô? Eu virei um robô,
não,
será?
Não. Hoje você não tá robô, hoje foi a conexão, Rodrigo. Não foi o microfone.
Ah,
deu
bom.
Umas travadinhas, assim. Mas aquele dia realmente era o microfone, mas hoje era umas picotadas, tipo, conexão. E os cachorros da Daphne, nada comparados ao do professor Afrânio de ontem, né?
Meu Deus, professor Afrânio.
Latindo todo ao mesmo tempo, né? Mas foi divertido. Dava para ouvir a voz dele, atrapalhava um pouco, não tem como... Não atrapalhar, mas dava para ouvir e o pessoal tava achando engraçado nos comentários.
Alguns reclamaram, mas eu achava que toda vez que ele falava Moro, os cachorros latiam, não sei o que era. Ele falava que Moro, os cachorros latiam. Né?
Pode ser, não tinha feito essa associação, mas faz sentido. Bolsonaro.
Os meus amigos fala Guedes, Bolsonaro, aí eles começam.
Não, eu tenho certeza, eu tenho certeza que. Que a Daphne é tipo uma amiga minha, que ela tem 8 gatos, né? A Daphne deve ter os nomes dos gatos, tipo nome de filósofo, feminista, assim, deve ter uma Simone de Beauvoir, enfim, deve ser tudo assim os gatos dela.
Não vou nem começar a falar para não atrasar aí o andamento do Boa Noite, onde eu conto para você.
Tenho certeza disso.
Ó, cachorro, eu só vou falar dos cachorros, né? Eu tenho pelo menos 2 aqui, eu tenho um Lene e um Max.
Pronto, tá vendo? Faltou o Tchê. Mas a gente vai trazer o Paulo e a Tereza daqui a pouco, eu vou perguntar os nomes dos animais deles. Que o Paulo eu sei que tem uma cachorra, a Tereza eu não sei, então a gente vai saber daqui a pouquinho.
Ó, a minha cachorrinha chama Mina, então é um nome bem assim, né?
É. Gíria paulista, não sei se qual foi a intenção, mas...
Ah, era de menina, Mina. Foi o meu filho que colocou, né? Foi o meu filho que escolheu o nome do cachorrinho.
Então tá escolhido, né? Não tem discussão.
É ele que manda.
É, exatamente.
Gente, um beijo pra vocês. Fiquem aí. Um obrigada pela companhia. Tchauzinho. Beijo, Tereza. Beijo, Paulo. Tchau.
Tchau.
Valeu, obrigado. Até amanhã.
Isso, Rodrigo, eu só queria fazer um comentário sobre a Juliane. Tive até um comentário aqui no bate-papo que eu perdi, que falava as mulheres ocupando os espaços, né? Hoje o Boa Noite tem bastante mulheres aqui, fico feliz. Bastante tempo da Helena, né? Depois mulher falando de política, depois de economia. Sim. E a Juliane, ela é muito inspiradora, né? Eu acho que parte dessa atração, assim, dos comentários dela, que muita gente gosta, é que ela também é militante, ativista no Levante Popular da Juventude. Então os comentários dela não são só não são só econômicos, né? Como a gente ouve muitas vezes referências a gráficos, a números, a tabelas, né? De economistas. Ela fala com um embasamento político, né? De ativista mesmo, de quem pensa a população, quem pensa o povo e quem milita. Então acho que tem muito essa mescla, assim. Eu acho ela muito inspiradora quando está falando. Eu fico bem feliz, assim, de ouvi-la. Acho que ela vai acabar ficando fixa aqui no Boa Noite, viu?
Tem gente pedindo aqui, viu? O pessoal pedindo, vários pediram para que ela vire uma comentarista fixa aqui do Boa Noite. Parabéns, Juliane. Adorei a entrevista, diz a Veridiana Carvalho. A Marisa Reichmeier. Juliane Furno, fixa no 247. É uma campanha até várias mulheres, né? Que nos acompanha pedindo, acho que é isso que você falou, é uma inspiração, mas daí tanto para homens como para mulheres, mas é muito legal ver uma jovem economista com muito conhecimento, né, e conseguindo fazer, a gente vê que ela está se esforçando para traduzir os assuntos muitas vezes difíceis de economia, para que a gente compreenda de maneira um pouco mais tranquila, né? E com, faz isso com uma certa leveza. Então é muito legal ter a presença da Juliane aqui falando sobre economia, sem dúvida nenhuma.
É, eu trouxe aí o nome do cachorro da Maria Cláudia, que é Bolívar, né?
Muito então, bom.
Todo mundo deve ter aqui um nome político. A da Adelange não é político, mas é um nome legal, Shakira.
Eu queria botar o nome que eu queria colocar era Leon, mas não era em homenagem ao Trotsky, não, que eu nunca fui trotskista. Era em homenagem ao Tolstói, que era o meu ídolo na literatura aí, né? O Leon Tolstói. Mas olha, quando veio, o meu primeiro que a gente acabou adotando uma cachorrinha fêmea, então não dava para botar Leon, né? Uhum. E segundo que meu filho disse que Leon, ele não queria, achava um negócio muito
estranho. Parecia Leão, né? Você poderia colocar uma personagem do Dostoiévski, assim, mas a pronúncia não seria muito lá, né? Aquela coisa.
Eu acho que não falou muito, não.
Terminaria com ova, né?
É.
Mas legal. Então eu vou trazer aqui o trio que está esperando aqui na sala, no backstage, né? Como a gente brinca. E você volta daqui a pouco, né, Rodrigo?
Isso aí. Valeu, até mais.
Até mais. Tchau, tchau. Até beijo. Mais. Paulo entrando aqui, Tereza e Alex, muito bem-vindos. Tudo bem com vocês?
Tudo bem. Olá. Tudo bem aí? Boa noite, Zé, Paulo, Tereza, tudo bem?
Boa noite, tudo certo por aqui. Tereza, tudo bem aí? Tá sem microfone.
Boa noite, Gisele. Boa noite, Paulo, Alex, todos e todas.
Tereza, aproveitando que você já liberou o microfone, qual é o nome do seu animal de estimação? Você tem?
Não, minha cachorra de estimação morreu ano passado. Se chamava Diana, não em homenagem a nenhum político, mas à deusa grega da caça. Agora eu crio para o meu filho um bulldog francês. Que fica assistindo aqui no sofá, ele assiste todos os programas. Eu já mostrei ele pro Paulo um dia desses. O Paulo me mostrou dele e eu mostrei. Ele chama Jaime em homenagem a ela. Acho que é um personagem de Game of Thrones.
Ah, legal. Me manda a foto dele aí que eu vou mostrar depois. Me manda aí no WhatsApp que eu mostro aqui, se você quiser, claro. Paulo, e o nome da sua cachorra?
É cachorro e, na verdade, eu ajudo a Carolina, que é minha mulher, a criar, porque o cachorro é dela. A gente ficou junto no viaduto do chá em São Paulo.
Se pegou junto, é seu também, ué.
É meu também, mas assim, mas tem dono, né? É que a cachorro tem dono, ele escolhe o dono e você fica ali ajudando. Oi, 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 tal. Eu faço esse papel. Entendi. É muito bom, mas chama-se roxo.
Roxo,
ele é pirata. Mas ele tem uma preferência aqui por roxo, então... É roxo. E é atende agora.
Adorei a história do viaduto do chá.
É verdade, é verdade. De 2 moradores de rua, que assim, venderam assim baratinho, e venderam por R$25. Tão pouco, e depois de fazer um sucesso que eu fui lá, depois de 2 meses eu voltei, ainda dei mais um dinheiro, porque eu achei injusto.
Ah, que legal.
Explorou o cara, pô. O cara tinha alimentado. O cachorro tinha até vacina. Morador de rua deu vacina.
Caramba, olha só. Aí, o rosto legal, pegou. O roxo chegou prontinho. O Alex, você tem gato ou cachorro? Ou nenhum dos dois?
Tem dois gatos aqui.
Fala os nomes.
Eu não sei. Eu não chamo gato. Eu não chamo gato
por um nome. Gato 2.
Eu chamo gato. Mas eles estão os nomes. Eu juro que eu não lembro. É um é gordo, o outro é magro. Então faz tempo aí. Mas não sei. Eu não consigo chamar gato por nome.
Ué, mas eles não são gêmeos.
Gatinho.
Ah, entendi.
Bichana, né? Não é costumeiro, só isso. Nada contra. Quem chama com nome, chama.
Sem preconceito.
Eu não lembro mesmo. É, sei lá, é Titi, alguma coisa assim. Eles chamam assim, Titi. O outro Eu não sei. Eu sei que compra ração, compro...
vacina e tudo mais.
Areia, né? Compra...
A Cláudia Costa diz aqui... Exatamente, Paulo, quem escolhe o dono são eles, né? Então é isso aí, assim como as crianças escolhem os nomes, né? Peraí que tá tendo um eco aqui, deixa eu fechar vocês pra gente não ter problemas. Bom, eu queria começar aqui com as seguintes notícias, né? A gente vai falar aqui do Baldi, vai falar do André Mendonça, né, as coisas de Brasília, de sempre São Paulo, no caso do Baldi, mas embora ele seja deputado. Mas eu queria começar com o seguinte: o Bolsonaro fez uma live, né, como toda quinta à noite, e ele não só ignorou os quase 100 mil mortos na pandemia. Ontem eu comecei minha fala aqui fazendo uma comparação, né, dos mortes do Líbano com o Brasil, e obviamente eu não quis minimizar o que aconteceu no Líbano, mas sim trazer como é que o Bolsonaro trata a pandemia, né? Como é que ele politiza e faz questão de minimizar o que está acontecendo no Brasil por uma opção, né? Ele acha que, não só que é uma gripezinha, mas ele despreza os brasileiros, as vítimas, os familiares das vítimas, quem está doente, enfim, tudo isso. Então ele faz questão de fazer uma mensagem dizendo que lamenta profundamente as mortes dos libaneses e nunca fez isso com os brasileiros. Então é uma alfinetada, né? Ele faz isso porque ele quer mesmo. E hoje, na live que ele estava fazendo nas redes sociais, ele estava do lado do Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, né, o eterno interino, lembrou da bomba de Hiroshima, que faz 75 anos, né, desse acontecimento, que vitimou 90 mil pessoas e ignorou quase o mesmo número, né? A gente está aí para falar exatamente, 98.493 mortes por Covid no Brasil. E aí ele ainda culpou prefeitos e governadores pelos 9 milhões de desempregados, né? Pelas 9 milhões não, né? Tem mais. E deixa eu ver só a fala dele aqui. Ele diz assim: falar em 6 de agosto lembra da bomba de Hiroshima, né? 1945, 90 mil a 160 mil mortes numa só bomba na Segunda Guerra Mundial. E aí ele disse depois: realmente, lembrarmos aqui os horrores da guerra e um país que quer paz, Pazuello, tem que fazer o quê? Prepare-se para a guerra. Foi o que ele disse, ignorando as mortes da pandemia. Além disso, um outro fato é que ele está politizando a vacina. Ele não tem limites para o comportamento dele em relação ao coronavírus. Então, o que ele fez? Assinou hoje uma medida provisória, uma MP que libera quase 2 bilhões de reais para ajudar na produção da vacina de Oxford, mas não destina nada à vacina, que é uma parceria entre o Instituto Butantan e uma empresa chinesa. Não contente, ele dá uma alfinetada no Dória, né, no governador de São Paulo, que está aí atuando nessa parceria. Ele diz: o mais importante é que, junto com essa vacina, diferente daquela outra que um governador acertou com outro país, venha a tecnologia para nós. Paulo, queria passar a bola para você comentar esses dois fatos, né, relacionados, que falam muito sobre o comportamento do Bolsonaro durante essa pandemia, e também acho que diz muito sobre como é que o Brasil está entre os primeiros países, né, o segundo país mais afetado por essa crise mundial.
Olha, essas atitudes do Bolsonaro, elas confirmam uma postura única e que tem muito a ver com a elite brasileira ao longo da história. O historiador Sidney Shalhoub, que por acaso entrevistei hoje à tarde no 247, e que fez uma pesquisa imensa sobre as epidemias de febre amarela durante o segundo reinado, no século XIX, e mostrando assim a indiferença das autoridades com relação à sorte das pessoas, completamente as pessoas morriam e não se importavam com nada, só passaram a se preocupar quando surgiu uma necessidade de proteger a mão de obra branca para levar assim em frente um projeto de branqueamento da população, e assim impedir que essa mão de obra continuasse a ser dizimada pela febre amarela. Foi só por essa razão econômica política de uma elite que queria branquear uma população onde onde a participação da população negra era muito grande, que teve início um esforço de combater a febre amarela, e até serviu de estímulo às campanhas de vacinação do Oswaldo Cruz. E ele compara essa postura de indiferença pela sorte da população, pela sorte dos mais pobres, dos infelizes, com a postura do Bolsonaro. É completamente assim utilitária. Agora, para ele, interessa falar da vacina de Oxford e ele tenta fazer política com isso. Quando, na verdade, a vacina, todos nós torcemos por uma vacina que funcione, todos nós torcemos pela vacina que seja mais eficiente, queremos que a população esteja protegida. Está na cara que essa pandemia, enquanto não houver uma vacina, será difícil haver segurança para a população, ela vai vir e vai voltar, a gente não sabe em que ritmo. É muito importante. Agora, ele é totalmente indiferente, o Bolsonaro. Ele tem aquela postura, assim, bem assim, indiferente às mortes, indiferente ao sofrimento da população. Ele só quer, assim, o seu faturamento político e quer, e ainda acha, é desplante, é inacreditável, ficar falando mal da vacina chinesa. Quando que tudo que a humanidade quer é uma vacina que funcione, pelo amor de Deus. O que os brasileiros querem, os americanos querem, os governantes podem não querer, mas o que interessa à população é uma vacina que funcione e que seja eficaz.
Alex, passando para você.
Bom, é o seguinte, tudo que o Bolsonaro tá querendo fazer é se distanciar dos números de mortos, não é com ele. É por isso que ele não fala, não comenta, como se não fosse com ele. É claro que todas as atitudes, todas as decisões que o governo tomou, como essa de não ter ministro da Saúde até agora, aliás, o Pazuello está dizendo que em setembro acaba a missão dele, parece, pelo que eu entendi hoje. Mas esse comportamento dele de propor que a população se exponha à contaminação, jamais se proteger, e os números estão aí para mostrar, os números que não diminuem, né? 1.300 por dia, 1.400 por dia, 1.200 por dia, não, sempre mais de 1.000 por dia. Agora, o que ele quer, ele é um cara que atua politicamente, ideologicamente, 24 horas por dia, tudo que ele faz tem esse viés. Então, ele não fala do número de mortes porque não é com ele, é com os governadores, é com os prefeitos, não foi ele que enterrou. Então, ele tem essa disfarçatez, né? E essa esperteza, né? Ele acha que ninguém vai perceber se ele... mas ele tenta, né? Ele tenta ocultar essa clara verdade de que o responsável é o governo, não é? Tanto ele como o Trump, você vê, as atitudes foram muito parecidas, são os piores países no combate ao coronavírus, né? Que não acaba, parece que não acaba mais, quer dizer, está se prolongando, né? Já estamos em agosto, a OMS dizendo que aqui no Brasil ainda vai longe, não existe ministro da Saúde. Então, eu acho que nós estamos no meio de uma... tanto de falta de direção para a crise, como na falta de informações. Eu acho que faltam informações muito, muito aqui no Brasil. E vem de novo esse Bolsonaro... criar conflito com vacina. Contudo, ele cria conflito, é com as emas, é com a cloroquina, é com a vacina. Esse é o papel dele. Ele não veio para unir, ele veio para criar discórdia, né? Então agora é discórdia com a vacina. A dele é boa, a outra não é. Todas as vacinas são necessárias. Tem 160 vacinas em preparo no mundo, 6 em últimas etapas. Aqui temos a vacina da chinesa, a vacina do Oxford. Então, ele, em vez de unir os esforços para todas as vacinas, porque uma vacina só não vai bastar, inclusive, ele já cria logo essa cisão também entre vacina. Essa vacina presta, essa vacina não, que mostra toda a sua estupidez que o caracteriza.
O anti-ciência, né? Aliás, Paulo, fantástica a entrevista de hoje que você fez com o professor de Harvard, muito boa mesmo. Depois, no final de semana, a gente vai dar uma matéria, destacar algumas frases dele, né? E aí chama para a entrevista de novo para divulgar melhor, porque é muito bom ele falando dessa coisa anti-ciência e desse histórico racista que envolve muito os dois países, né, Brasil e Estados Unidos. É, e aí, só antes de passar para a Tereza, mostrar outra frase dele aqui, que ele falou enquanto assinava essa MP, né, no ato lá em Brasília. Ele disse que fez o possível e o impossível para evitar mortes por Covid. Eu peguei até a resposta do Kennedy Alencar aqui, né, o comentário dele, jornalista brasileiro que está morando nos Estados Unidos. Eu sei que está pequeno aí, né, gente? Mas ele diz mentira, né? O Kennedy Alencar escreve mentira. E que é isso, né? É mentira. Então, o Bolsonaro disse isso quando ele assina essa MP liberando verba para vacina de Oxford. Ele fala assim, ó, fizemos tudo o que podia ser feito, né? Liberando das costas dele qualquer responsabilidade. Tereza, passo para você, então.
Pois é, eu tinha visto essa frase há pouco e ia tomar ela como gancho para dizer que o difícil de lidar com Bolsonaro é o cinismo, né, dele. Então, lidar com o cínico é muito complicado, porque o cínico, ele não tem compromisso nem com a verdade, nem com qualquer coerência, né? Esse de fizemos o possível e o impossível para evitar mortes é de um cinismo atroz. E ele se desmente logo depois, como eu vou dizer aqui há pouco. Mas, para começar, ele está assinando com 40 dias de atraso essa medida provisória, né? Esse acordo com Oxford está parado lá há um tempo, né? E a Fundação Oswaldo Cruz, desesperada, sem saber como dar seguimento ao acordo, porque não tinha liberação da contrapartida brasileira, esse dinheiro, né? Isso já foi um atraso terrível, né, para o Brasil, né, na participação como parceiro da produção dessa vacina. Enquanto, por exemplo, isso não fosse liberado, não tem a parte da testagem no Brasil. Então, não é fizemos tudo, fizemos o possível e o impossível, e o pouco que fizemos foi com atraso, né? Segundo, ele também, ao mesmo tempo que disse que fizemos tudo o possível e o impossível para evitar as mortes, logo depois ele disse o seguinte: meu governo foi alijado pelo nosso, aqui à minha esquerda, tá? Supremo Tribunal Federal. Né? Aqui à minha esquerda é bem sintomático, né? E dizendo o seguinte, na verdade, o nosso papel foi apenas, nosso papel do governo federal foi apenas liberar os recursos para os estados e municípios tomarem as providências. Bom, então, não fizemos o possível e o impossível, né? Já é uma contradição em si com a primeira frase. Se foi alijado, não pode fazer nada, só liberou recursos, foi corrigido por um assessor cujo rosto não apareceu, quando ele disse que nunca faltou respirador e equipamento para ninguém, que ninguém morreu por falta de equipamento. Aí ele foi corrigido no ar por alguém que disse, não diga isso que não é verdade, né? Muitos morreram por falta de UTI e de respirador. Ele disse, bom, tudo bem, em alguns lugares pode ter faltado, mas na maioria havia todos os equipamentos necessários. Então, o Bolsonaro é de um cinismo, né, atroz. É difícil combater o cínico. Agora, é a segunda ou terceira vez que ele se refere à China, também, aquele outro país, como disse hoje, essa vacina, politizando aí a vacina, né, fazendo guerra das vacinas, porque, como disse o Alex, ele só opera no confronto, né, não é aquela que um governador fez com um outro país. A forma como ele vem se referindo à China, sempre hostilizando, sempre com ironia, sabe? Quando você tem aí o Brasil e sua política externa, a política externa lá do chanceler também, sempre hostilizando a China, né? Nosso principal comprador, um país do qual o Brasil precisa muito, e cujas relações tendem a deteriorar, né? Ele não podia fazer isso, ele devia deixar só para o chanceler Araújo fazer hostilidades à China ou para outros ideológicos. Agora, ele, o chefe de Estado, ele não pode se referir a um parceiro comercial importante como a China do jeito que ele vem se referindo, né? É outra impropriedade. Enfim, é difícil lidar com o cínico.
É muito boa essa constatação, né, Tereza? É, tá vindo uns barulhinhos, acho que é do seu microfone, não sei, acho que é do seu celular, porque só o seu estava aberto. Então, não sei se foi um mau contato aí, se tiver alguma coisa diferente dos outros dias, volte como estava, porque tá vindo um barulhinho. Dá para ouvir o que você diz, mas vieram uns barulhinhos juntos. Deixa eu ler aqui o superchat da Thaís Neves, que fala: eu também tenho um bulldog francês chamado Caio, porque amo Caio Fernando Abreu. Legal, e eu adoro o cachorro que tem nome de gente, eu acho o maior barato, tipo o cachorro chamado Pedro, assim, eu acho muito engraçado. Décio Amágio diz: o que a besta fera não pode incentivar de forma nenhuma é a solidariedade social que a pandemia exige, porque isso é coisa de comunista, fora Bolsonaro. Acho que faz sentido, Décio, porque a gente lembra, né, na campanha que o filho dele estava concorrendo à Prefeitura do Rio de Janeiro, e a Jandira teve um ato solidário quando o Flávio desmaiou, né, durante um debate, e ele não aceitou. Tem o machismo, né, de, imagina, o filho dele, que é homem, estava desmaiando, e ser medicado, né, ser atendido por uma mulher. Então ele quer ali toda aquela reunião de machos que não caem nunca, enfim, uma coisa meio maluca como ele trata, né, essa relação com os filhos. Mas tem isso também, né, esse pavor da solidariedade, da generosidade, da amizade, enfim, que, sim, a pandemia obriga, né, as pessoas a terem, muitos lugares não tem, mas a gente vê, sim, muitas ações nesse sentido, onde o Estado não está, principalmente. Jorge Giossia Filho diz: a cadelinha da minha filha, bem velhinha, chama Olivia, em homenagem a Olívio Dutra, olha só que legal. O Elmir Flack mandou também um superchat aqui. E o Caio Batista, acho que ele está falando da Juliane, acho que já tinha lido. Ei, falem para a Juliane que ela me convenceu a participar do curso Economia para Pensar o Brasil. Excelente. Vou acompanhar suas preleções quinzenais às terças. Um abração para vocês todos. Muito legal. Então eu vou trazer aqui um outro assunto super importante, que é o André Mendonça, né, gente? Ele volta à pauta, dessa vez se recusando a compartilhar informações dos dossiês da Arapongagem, né? Falando pelo nome real. E aí eu vou trazer aqui o motivo, né? Por que ele diz oficialmente para a ministra Carmen Lúcia, né? O STF tinha pedido, tinha dado 48 horas para ele explicar, né? O ministro da Justiça explicar por que existiam dossiês com listas com nome de pessoas que eram antifascistas, né? Tava lá o Paulo Sérgio Pinheiro, policiais antifascistas, professores. Por que essas pessoas que são, em tese, na interpretação do governo Bolsonaro, adversárias, né? Por que elas estavam numa lista? O que fariam com elas, né? E aí o que ele disse para Carmen Lúcia? A atividade de inteligência dedica-se a produzir conhecimentos para assessorar o processo decisório das autoridades públicas. Assim, é dever dizer que não há qualquer procedimento investigativo instaurado contra qualquer pessoa específica no âmbito da CEOP, que é a secretaria polêmica aí, né? A secretaria que passou a fazer a investigação, né? Ela tinha outra função, mas ela foi recriada praticamente com outros objetivos depois que o Moro virou ministro da Justiça. E aqui tem uma outra justificativa, né, para não compartilhar. Não seria menos catastrófico abrir-se o acesso ao Poder Judiciário a relatórios de inteligência. Tereza, vou começar por você agora, fazendo a volta contrária. Por que seria catastrófico se o Ministério da Justiça compartilhasse essa lista, né? Essas listas. Quer dizer que eles têm muito a esconder, né? E outra coisa é que ele não nega, né, que há dossiês. Ele fala ali que não tem nenhum processo instaurado, não há nenhum inquérito. Mas ele não nega que há dossiês, né?
Ele usa, descarta a palavra dossiês, mas se refere a relatórios de inteligência, né, que vem ser a mesma coisa. Não nega que pessoas sejam, há um momento em que ele se refere da sociedade, ou dentro do Estado, ou na sociedade civil, né? Ou seja, que pessoas são observadas, são acompanhadas e que existem relatórios de informação ou relatórios de inteligência, como é a expressão que ele prefere usar, mas que dá no mesmo. Então, apresente o relatório de inteligência, né? Por que que não pode apresentar? Ele diz que ele tiraria o sentido, acabaria com toda a função da inteligência, né? Que nem o judiciário pode ter acesso a isso, né? Enfim, ele não explica o que que é a razão do sigilo, mas a gente sabe que a razão do sigilo é que são só pessoas adversárias do governo, né? Aliás, hoje aconteceu algo muito estranho, tá? Tem a ver com isso, de certa forma. Não necessariamente com isso, mas pode ver, tem a ver com essa história de observar as pessoas, de investigar as pessoas pelo que elas pensam, né? É uma notícia da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo. Foi preso hoje, junto dessa operação aí, que tem um nome estranho, que prendeu o Jordi, secretário do Dória, né?
Baldi.
Então, nessa operação foi preso um dos pesquisadores de ponta, uma das pessoas de maior renome da Fiocruz, né? O professor Franco Neto, que Guilherme Franco Neto. A Fiocruz soltou uma nota dizendo do seu espanto, ele é acusado de participar de desvios de saúde, é uma das pessoas de maior, assim, credibilidade como cientista dentro do Brasil, fora do Brasil, né? No exterior, respeitado por já ter participado de várias pesquisas. A Fiocruz solta uma nota do seu estranhamento, né? Por que que essa pessoa que não tem, nem ocupa um cargo, assim, que lida com dinheiro, foi presa hoje, sabe? E é uma pessoa de esquerda, né? Uma pessoa do campo progressista. Coisas estranhas que, né, estão acontecendo. Não estou aqui para defendê-lo, não o conheço, mas li essa notícia com muito espanto. A Fiocruz fala que abriu até uma investigação interna, mas que ela não tem razão nenhuma para acreditar, né, em ilícitos praticados por este grande cientista, né? Então, assim, essas coisas do Estado policial, né, que estão ficando grave, cada vez mais estranhas. Muito estranhas.
Muito grave. Em que país democrático se prendem cientistas, né? Me lembrou até o caso, que agora não estou lembrando o nome, mas que a Lava Jato, quando prendeu aquele cientista que sabia tudo de Angra 3, de energia nuclear, o Paulo vai lembrar. Quem que era, Paulo?
Almirante Otto.
Almirante Otto,
Otto. Não, sabia, tinha feito e tinha criado um sistema de centrífugas único no mundo. Que assim, era um segredo que os americanos tentavam de todas as maneiras quebrar, porque ele descobriu uma maneira de enriquecer enriquecer urânio,
então, você
que não existia. O único.
Prende a pessoa pelo conhecimento que ela tem, né? O que será que tem por trás dessa prisão do pesquisador? Muito grave mesmo. Vou passar para o Alex, então, e a gente faz o retorno. Alex, o André Mendonça está se complicando cada vez mais, né?
Ele está dizendo que não tem dossiê, mas que tem dossiê. Quer dizer, não tem dossiê, mas tem uma lista. E por que ele não mostra para a Carmen Lúcia? Porque não tem. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que vazou uma lista. Então, se vazou uma lista, é porque tem. Quer dizer, é claro que ele está ocultando uma coisa que não podia ter feito, e fez. E a coisa estava errada. Se não estivesse errada, ele não teria demitido o coronel que fez a lista. Então, ali, ele assumiu que foi uma coisa ilegal, não é? Ele demitiu esse coronel responsável pela lista. Agora, ele é o responsável pelo coronel. Não é possível que o coronel tenha feito essa lista sem o conhecimento dele. É disso que ele está querendo fugir. E deve explicações. Vai à Câmara, vai responder. Eu acho que não tem condições de continuar no governo. Não tem. O ministro da Justiça, que autoriza confecção de dossiês, tá fora. É como aquele nazista. Né? Não pode ser mais nazista que o nazismo do Bolsonaro. Aí o nazista foi embora. E esse aí vai ter que ir embora também. Se queimou. Não tem o que explicar. Ele vai ali, não tem dossiê, mas vazou o documento e vai processar quem vazou e demitiu o coronel que fez a lista. Então tem. Ele só não quer mostrar, porque se ele mostrar, vai confessar o crime. Agora, o crime está exposto. O crime está exposto. Isso aí vai dar muito pano para a manga ainda, e tem que dar. Tem que punir ações que são contrárias à Constituição, que são afronta ao Estado Democrático, não podem acontecer. Ainda estamos na democracia, ainda temos a Constituição que nos protege.
Paulo, o que você achou dessa resposta do André Mendonça?
Eu achei absurda, até porque ela não respeita um princípio elementar da vida democrática e dos direitos e garantias constitucionais. O princípio é aquele que diz que não há ato administrativo imune à apreciação judicial. Então ele não pode se negar a fornecer, compartilhar informações, ainda mais com uma ministra do Supremo, que é um poder soberano. Ou seja, ele não pode se negar. A ministra requisitou informações, ela tem que receber essas informações para que ela possa avaliar. Ela tem a missão constitucional de avaliar a legalidade do trabalho que ele está fazendo. É absurdo. E ele escreve que se ele compartilhasse, compartilhamento significaria colocar em risco o sistema de salvaguardas, de informações e documentos de inteligência e comprometer a credibilidade interna e externa da República Federativa do Brasil. O que, que é isso? Quem vai dizer se está comprometendo ou não a credibilidade é o poder soberano da ministra do Supremo. Não é ele que vai se negar, ou seja, que vai esconder o que ele tem, o que está sendo feito, e dizer que se ele oferecer. Não, ele não tem o direito de fazer isso. O que ele está fazendo, ele está se insurgindo contra o mandamento constitucional. Ele tem o dever de fazer isso. É uma ordem, não é um pedido. A ministra do Supremo não está dizendo, olha, por favor, ministro. Não, ela está dizendo, eu quero ver, eu quero informações. Ele tem que oferecer. Essa é a questão, assim, de uma gravidade muito grande, e nós sabemos, por tudo isso, as mudanças improvisadas de última hora, você troca o responsável, você... Por quê? Porque realmente alguma coisa estava sendo feita, alguma coisa imprópria, alguma coisa que fere a Constituição, porque a Constituição não permite que você espione cidadãos. É grave o que ele fez, é absurda a explicação que ele deu. É assim, olha, o Carmen Lúcia, eu aqui acho, né, que isso aqui não pode, vai comprometer a credibilidade. Ele vai julgar se o que compromete a credibilidade do Estado brasileiro? Não é. Não lhe cabe. Ele não está na altura dele. Quem tem altura para isso é o poder soberano da ministra Carmen Lúcia. Cabe à justiça. Assim, é um princípio básico que a gente tem que pensar. Não existe nenhum ato da administração que a justiça não possa investigar, que não possa apreciar. Todos os atos... Por isso é que nós vivemos num país democrático. A justiça, ela pode examinar uma demissão, ela pode examinar uma coisa que ela acha que é um crime, ela pode. E não há de ser o acusado ou que vai dizer que não pode. Que mostrar para... Olha o absurdo. Mostrar para a ministra Carmen Lúcia que compromete a credibilidade do Estado brasileiro, o Supremo tomar conhecimento de informações... É um absurdo maior que o outro. É de quem não tem noção do que é uma democracia. Porque quem tem noção de uma democracia sabe que, bem, pediu, você mostra. Compartilha, solicita sigilo, sei lá o que for. Mas ela tem esse direito. É impossível você negar isso. Uma ministra do Supremo.
É, você tocou num ponto crucial, né, Paulo? Que é... Não cabe a ele tomar essa decisão, né, do que é estratégico ou não. E outra, a lista não está sendo divulgada para a população, né, não está sendo divulgada na capa do jornal. É para o judiciário, é para uma ministra do Supremo que, como você bem lembrou, ela não fez um pedido, né, ela tinha dado um prazo, 48 horas, para você se explicar. Yeah. Diga.
A Tereza quer falar.
Fala, Tereza.
Deixa eu ser um pouquinho gulosa, deixa eu só acrescentar uma coisa rápida. É, e ele ainda teve a arrogância, o desplante, de recomendar que o Supremo, né, ao tratar desse assunto, atue com parcimônia e sensibilidade e que é, observando a autocontenção para garantir o equilíbrio entre os poderes. Ele teve um desplante, isso é uma petulância, dizer, olha, Supremo, audácia isso, sabe, fique na sua, trate isso com muito cuidado, porque isso é um assunto nosso, para não ofender aí o equilíbrio entre os três, entre os poderes. Achei isso, assim, de uma audácia, como disse bem você.
Ele foi ousado, né, digamos assim. Então, fica aí um recado também para o STF, para saber como é que as instituições vão agir, né? Vocês cobraram aqui já, a Tereza cobrou, isso não pode ficar assim, o Congresso tem que cobrar apuração, fazer alguma coisa sobre essa arapongagem, né? É, tem aqui um superchat da... Peraí, que tá chegando aqui. Do Rafael Viseu, que fala... Boa noite, meus queridos. Quero ver se a ministra Carmen Lúcia tem a moral do Alexandre de Moraes. Mandou prender o presidente do Facebook no Brasil. Ela vai deixar barato? É, o Moraes foi pra cima mesmo. E o Mendonça foi pra cima da Carmen Lúcia, né? E a Paula Domingues mandou uma mensagem aqui que eu não tô acreditando. A minha gata se chama Gisele, apelido Gigi. Pô, sensacional, Paula. Adorei o nome da sua gata. Muito bom. É, Alex, começando por você agora, essa terceira e última rodada, queria que você falasse sobre a prisão do secretário Baldi, aqui, como a Tereza mencionou, secretário dos Transportes, governador de São Paulo, também deputado. Como é que você viu esse episódio aí hoje, que também movimentou boa parte da manhã, né, no noticiário?
Não, pois é, o Baldi foi, quer dizer, foi delatado, né? Foi delatado pela uma organização social, a Pró-Saúde, mas não são fatos relativos agora, são fatos de 2013, quando ele atuava em Goiás como secretário do Marconi Perillo. É claro que, primeiro, eu sou contrário, eu acho que todo mundo que defende o Estado de Direito é contrário a operações como essa, porque ele é suspeito e aí já é preso como suspeito, né? Não é assim que funciona no Estado de Democrático de Direito, né? Ele é suspeito e tem que ser investigado, mas já prenderam de cara, o que, claro, claro que resvala no PSDB. Ele, inclusive, já foi do PSDB, ele foi secretário no governo Marconi Perillo, está agora no governo PSDB do Dória, foi ministro do Temer. Então, e o que se comenta em Brasília hoje também é que, devido às suas ligações com o Rodrigo Maia, muito amigo do Rodrigo Maia, quando foi deputado federal, né? Que foi um recado para o Maia, não é? Essa operação também, comenta-se em Brasília, teria sido um recado para o Maia. Agora, encontraram dinheiro na casa dele, muito dinheiro, em três casas, né, o total de R$245 mil, claro que dinheiro, não se sabe de onde vem esse dinheiro, né? Mas guardava dinheiro em casa e tal, ele... teve uma carreira política meteórica, é sócio de 5 empresas e etc., quer dizer, muito, muito dinheiro, muitas relações, e a acusação é que ele teria recebido R$900 mil para fazer intermediação entre essa organização Pró-Saúde e contratos com a Fiocruz. Tanto que... Então, tá, esses contratos da Fiocruz e essa organização estão sendo questionados nessa investigação. Agora, eu acho inaceitável esse tipo de prisão. Ele pode ter feito tudo que ele fez, tem que ser investigado, mas prender suspeito, prisão temporária, quer dizer, amanhã vão soltar, mas aí, essa altura, claro, que já está afastado do governo, já o Dória teve que dar explicações... etc. Quer dizer, é aquela história, né? É a Operação Lava Jato em sua essência, né? Primeiro faz espetáculo, aí depois vai ver se o cara é culpado ou não. Então, eles já detonam logo, de suspeito, o sujeito vira, a essa altura, né, o Baldi está condenado, né, para a opinião pública, para, né, para o barulho que se fez, porque aí depois, quando, se não for provado nada, o barulho é muito menor. Então, é claro que o barulho grande é quando o cara é preso, né? Não sabemos se é culpado ou não, mas esse jeito de investigação eu acho totalmente condenável.
Tereza, o que você achou? Você já falou um pouco sobre isso, mas quer se aprofundar melhor nesse episódio?
Não, uma pequena observação. Tá mal, né, pro Rodrigo Maia. Ele diz que o Bolsonaro nunca cometeu nenhum crime, aí vem a revelação da tentativa de golpe. Bolsonaro quase foi ao golpe em 22 de maio. Né? E esse Baldi é muito próximo do Rodrigo Maia, né? Muito, muito ligadíssimo ao Rodrigo Maia desde quando foi deputado. No mais, aliás, sobre a tentativa de golpe, né, o silêncio das instituições continua. Eu só vi uma notícia hoje, um senador pedindo providências ao Supremo, né? Mas muito estranho. Agora, quanto à prisão em si, eu acho que tudo isso que o Alex Sonic falou é muito correto. O cara é acusado aí, diz que recebeu 1,4 milhão, ajudou nos desvios e tal, mas o estardalhaço só faz parte, né, só podemos entendê-lo como parte desse esforço da Lava Jato, né, agora que ela está nas cordas, para demonstrar sua utilidade. Isso aí é a Lava Jato do Rio, né, é a força-tarefa do Rio de Janeiro. Curitiba já deu respostas, São Paulo também já deu respostas, agora é a força-tarefa do Rio dizendo: olha como nós somos úteis. E se a gente prestar atenção nessas últimas operações que a Lava Jato tem feito, ela só está alcançando tucanos ou pessoas do campo conservador, dos opostos ao PT, né? Opostos à esquerda, mais especificamente o PT, para dizer, né, como nós somos isentos e imparciais. Olha como nós combatemos a corrupção em todas as frentes, né? Vem ela da esquerda, do centro, da direita, da centro-direita e tal. Em suma, eu acho que faz parte o estardalhaço, então, a falta de um processo mais sóbrio, né? Investigar primeiro antes de expor a pessoa, a execração assim. É Lava Jato, e é Lava Jato agora tentando se salvar, demonstrar sua utilidade, recuperar prestígio, né? Mas nós estamos assistindo os expertores da Lava Jato, né?
Até coloquei uma matéria aí, lembrando o passado do Baldi, né? Aquela galera que ficava vestindo verde e amarelo e pedindo um país livre da corrupção, né? Que foi lá e fez discurso, entre aspas, patriota, né? Para tirar a Dilma do poder sem crime de responsabilidade. Ele não foi o único. Teve outros também que fizeram discursos abraçados na bandeira do Brasil, né, para tirar a Dilma, e sempre com discurso contra a corrupção, que também foram alvo de operações, né, foram, como o caso do Baldi, foi preso, enfim. Aí a gente só lembra daquele fato, né. Tem um comentário aqui do perfil A Nova Trincheira de Luta. Gisele, onde compra esse quadro com o logo da TV247? Ele está vendo aqui a Tereza com um banner e o Alex com um quadro. Na verdade, a gente não vende, mas a gente está fazendo uma sessão aqui no site que vai disponibilizar vários arquivos com imagens da TV247, né, o logo, para vocês colocarem em caneca, em camiseta, porque é mais fácil do que comprar e pagar frete, né? Então, você vai lá e manda imprimir na sua cidade, pega o logo em alta resolução, que a gente vai disponibilizar, e você manda para o lugar que você conhece aí, que faz caneca, e todo lugar tem, né? Hoje é muito fácil fazer isso. Então aí a gente pode passar até as medidas desse quadro que o Alex tem, se vocês quiserem igual. E aí vocês mandam imprimir e colocam numa moldurinha que vai ser bem legal. Vocês vão ser os multiplicadores da marca 247. Passando aqui para Paulo, então, falar do Baldi.
Olha, o insuportável, eu acho insuportável o Brasil continuar assistindo esse espetáculo de pessoas suspeitas são presas, ficam 2, 3 dias fechadas, vão dar depoimento, vão dar explicações, você exibe dinheiro, você sempre dá um jeito de apresentar dinheiro. Eu acho que esse espetáculo é uma coisa que já cansou. É lamentável que a gente viva isso, porque isso é a pré-condenação. A pessoa, quando essa pessoa sair, independente de ela ser culpada ou não, e não importa os indícios que estão aí, se ele tem solidariedade ou não, se ele tem consistência ou não, nós vivemos numa sociedade no qual todos são inocentes até prova em contrário. Esse é o princípio. Então você não pode prender, você não pode tratar como culpado, você não pode ficar enchendo de indícios, de imagens, isso aqui, sem que realmente haja uma apuração, uma investigação completa. A gente tem que aprender que nós temos que ser um pouco mais discretos nessa matéria, porque por trás desse espetáculo sempre há uma tentativa de criar um justiceiro, de utilizar a polícia, utilizar o Estado politicamente, de manipular a opinião pública, de manipular o debate político. Hoje nós estamos falando disso, em vez de estar falando de ações, de coisas mais importantes, porque realmente é esse o plano. Você fica falando de um sujeito que, bem, pode ser culpado ou não, e se ele for culpado, isso é muito importante, isso é muito grave. Agora, se ele for, quando ele for, no momento nós temos coisas muito mais importantes, a começar por essa decisão do André Mendonça, a começar pelo desmonte da saúde pública brasileira, a começar por esses absurdos que o Ministério da Saúde está fazendo, por esse comportamento indiferente às mortes do Bolsonaro. Esses são os assuntos que vamos dizer, respeito ao Brasil de hoje, amanhã e depois de amanhã. Toda essa questão tem importância. Agora, como lembrou a Tereza, tem até um médico, um cientista renomado, importante, que pode estar sendo vítima completa de uma injustiça. E a gente está dando o nome dele, demos a foto dele. Isso não volta. Isso não volta, porque quem publicou essa imagem não vai voltar atrás e dizer, olha, erramos. Está aqui essa imagem. Assim, volta o sujeito. Né? O sujeito estava saindo do carro da polícia, daquela imagem, não vai ter. A gente já está cansado disso. Se a gente quer um país civilizado, não pode se permitir que a repressão, né, porque isso aqui é a repressão, a brutalidade, seja um espetáculo, a humilhação das pessoas seja um espetáculo. Se tem pessoas culpadas, que elas sejam condenadas, que se tenha provas de fato contra isso, e não aquela coisa que vão ver a defesa. Enfim, eu acho assim, sabe, a Lava Jato esgotou. Ele esgotou a Lava Jato de Curitiba, esgotou a do Rio de Janeiro, esgotou a de São Paulo. Acabou. Essa justiça não funciona. Nós vimos o que aconteceu com o grande herói da Lava Jato. Alguém acha que os outros vão ser diferentes? Então nós sabemos que não.
É, pautas importantes, né, Paulo? Que, inclusive, hoje a gente abordou todas elas aqui. Né? A mortes por coronavírus, que sobem todos os dias, ou que seja um platô, mas é um platô de 1.300 mortes por dia, 1.400, então assim, que adianta falar em platô com 1.400 mortes por dia? É, quem quer estabilizar o gráfico nesse número, né? É, desemprego, né? Auxílio emergencial, renda básica, a gente falou aqui, explorou bastante com a Juliane Furno, a economista que estava aqui antes, muito importante tudo isso, e a politização disso, né? Ou seja, o Bolsonaro querendo tirar crédito de tudo que chega para o povo. E aí, como é que isso gera, né, como retorno no seu apoio eleitoral, por exemplo. Inclusive, tem uma pesquisa aqui, Data Poder 360, que saiu agora há pouco. Deixa eu ver se eu acho o link fácil dela aqui para compartilhar. Peraí. Bom, é meio assustador aqui, né? Já vou avisando que, enfim.
Tá, 45 a 45. É, 45 de apoio.
Críticas à pesquisa foram feitas, sim. O presidente tem 38% das intenções, só não lidera entre os mais ricos, em segundo Haddad é escolhido por 14%. Hoje a eleição presidencial teria Bolsonaro à frente de todos no primeiro turno. Cadê o 45 a 45? Deixa eu ver aqui. 45 seria o apoio e a rejeição, Tereza?
É, seria um empate entre aprovação e reprovação. 45 entre, contra...
É, entre os que aprovam o governo, 45. O presidente tem 80% das intenções de voto. Entendi. Tá, ok. Bom, eu vou passar uma última rodada aqui para vocês falarem, fazerem suas últimas considerações, quiserem falar da pesquisa, acho que é importante. E, ou se tiver algum outro tema que eu não trouxe, fiquem à vontade. Fala, Tereza. Peraí. Você que fechou seu microfone, então eu não consigo abrir.
Ah, sim, é o problema do eco. Para encerrar essa noite, então, o Bolsonaro, depois de tudo aquilo que nós comentamos, e às vésperas de nós chegarmos aos 100 mil mortos, ele disse, bem, vamos tocar a vida, né? Que é outra frase cínica, vamos tocar a vida. E sobre esses desplantes, esses absurdos de Lava Jato, intoleráveis, como disse o Paulo, incompatíveis com uma civilidade, com um país que vive no Estado de Direito, vamos lembrar sempre, né, que a Lava Jato levou um cidadão, um reitor de uma universidade à morte, o reitor Cancelier, né, e que depois se viu que...
Estava lembrando disso também.
Então, chega disso, né, sabe, isso cansou realmente, né, tem que encerrar esse capítulo. Por isso que, apesar de todo do que dizem do Aras, um serviçal do Bolsonaro, mas eu acho que ele está certo, isso tem que ser enquadrado numa outra moldura, eu acho que tem que, essa unidade central tem que ser criada e acabar com essas forças-tarefas autônomas. Por hora. Boa noite para vocês.
Boa noite, Tereza. Obrigada. Paulo.
Olha, eu queria dizer que eu acho assim, um absurdo esse costume, esse esporte nacional de fazer pesquisas presidenciais, como se o país estivesse em campanha, como se houvesse um debate, como se houvesse assim, uma situação de polarização política na qual você tivesse candidaturas expostas. Não, você tem um presidente... E você tem, certamente, muita coisa que está sendo vitaminada para ele ter esse índice de aprovação. E, enfim, olha, eu já falei uma vez, está se criando, com essa multiplicação de pesquisas, uma cultura que, na verdade, se destina a esconder que o Bolsonaro está estagnado. Ele está estagnado em 30% de aprovação e ponto. O resto são oscilações. Eu não vejo motivo para isso que estão apresentando aí. Não acredito nisso. Isso só é possível num país onde o debate político está sufocado. Então isso apresente. E agora vamos ter assim. Vai ter assim, daqui a pouco vai ser esse fim de semana e as pessoas vão ficar falando, nossa, como o presidente está... E não está nada. Ele está assim, continuando do mesmo jeito que está. Quer dizer, continua tendo uma oposição muito grande. É o que não há, a oposição não tem um candidato, a oposição não tem, ainda não tem, e nem é obrigatório que tenha. Existe sim, eu não consigo ver uma consistência em qualquer crescimento do Bolsonaro. Pelo quê? Vamos chegar em 100 mil mortos? O desemprego continua do mesmo tamanho? Ou o que que é? Fizeram pesquisa assim, logo depois que saiu alguma decisão sobre, que ele deu alguma declaração, entre aspas, popular? Ah, não sei, eu não acredito nessas coisas não, viu? Acho que a gente tem que começar a ser um pouco mais responsável nessas coisas, na divulgação desses dados, sabe? Porque senão a gente vai acabar criando um mito, né? A gente vai criar e depois vai ser difícil de desfazer.
Tem razão, Paulo. Obrigada. Alex?
Eu acho que é normal pesquisas... Qualquer regime democrático sempre se faz pesquisas de aprovação, reprovação e etc. Todas as pesquisas estão batendo nesse ponto. Acho que as pesquisas mostram uma tendência. Elas dão um aviso. Então, pode-se ignorar as pesquisas e pode-se tomar as pesquisas como um sinal de uma tendência. Eu vejo assim, como sinal de uma tendência. E é o seguinte, eu acho que as oposições têm que se preparar para essa eleição de 2022 desde já. Né? Esses números aí são preocupantes. E todas as pesquisas batem. Quer dizer, se fosse só uma pesquisa mostrando isso, mas todas as pesquisas estão mostrando números muito semelhantes. É um grande aviso. É um grande aviso e Eu acho que as oposições têm que pensar muito bem a respeito de 2022. É, eu acho que essa estratégia de vamos ganhar um segundo turno, eu acho que tem que ser questionada. Para mim, é o importante é as oposições se unirem para derrotar Bolsonaro no primeiro turno. No primeiro turno. Eu sei que é difícil, mas eu vejo que as oposições têm que se questionar, têm que se preparar, porque 2022 está aí, está logo aí na esquina.
Valeu.
Muito obrigado a todos.
Obrigada. Agradecer aqui ao novo membro que chegou, José Raimundo Lopes. José Raimundo Lopes Carneiro. E ler aqui os superchats do Carlos Alexandre Rezende, que está divulgando o Ato Nacional Fora Bolsonaro, Central do Brasil, às 17 horas da manhã. Ele está falando do Rio, né? Mas tem muitas cidades do Brasil. A gente vai trazer alguém de central sindical aqui, porque são centrais e movimentos populares. E o Doris Durgante diz aqui, essa prisão Serra Alckmin tem a ver com a Petrobras? Não, né? Não tem nada a ver. Inclusive o Bretas, né, que determinou a prisão, falou no despacho, pegando a denúncia, né, do Ministério Público, que há um esquema complexo de corrupção e etc. Paulo César Oliveira, farsa jato é uma excrescência jurídica que nasceu da corrupção no judiciário. Thaís Neves diz, Carmen Lúcia vai morder o pescoço do ministro, ela está falando que tem a piadinha da família Adams, né, sobre a Carmen Lúcia. Nívia Paula, tem o gato chamado Marx, descobri hoje que fui, quando fui castrá-lo, que vou ter que trocar de nome para Rosa Luxemburgo. Muito bom. É um gato trans, né, Nívia? E a Thaís também diz aqui, depois que o Bolsonaro virou presidente, vivemos tristes, sobressaltados, tristes. O presidente é mau, psicopata. Domingo Sávio Corrêa diz, Maia mostrou sua cara. E é isso, o Rafael tinha lido já. Obrigada a todos vocês. Amanhã estamos aqui de volta, no mesmo horário. E vamos falar sobre esse ato amanhã. Valeu, gente. Tereza, Paulo, Alex, obrigada a todo mundo. Boa noite.
Boa noite.
Eu trago aqui de volta o Rodrigo. Está na sala aqui de espera. Fala, Rodrigo.
Pá, meu microfone estava emudecido. Estava ouvindo o debate aí sobre as pesquisas. Eu não gosto de brigar com as pesquisas, não. Eu concordo mais com o que disse o Alex aí. Se a gente partir desse princípio, eu estava até olhando aqui na primeira página do 247, tem uma pesquisa sobre a eleição em Belém do Pará. Sabe quem está em primeiro, paradíssimo?
Quem?
O Edmilson Rodrigues, do PSOL. Aí lá no Belém do Pará, a pesquisa é verdadeira.
Aqui, que veio aqui. Que veio aqui.
Exatamente, aqui, ó. Eu vou até compartilhar aqui.
É do Paraná Pesquisa dessa, né?
Paraná Pesquisa. Edmilson Rodrigues lidera a disputa. Ele tem quase 40%, o segundo colocado tem 11%. O Edmilson Rodrigues foi prefeito de Belém do Pará duas vezes pelo PT, tem a lembrança da boa gestão que ele fez. Ele está disparado em primeiro lugar. Paraná Pesquisas fez há umas 3 semanas pesquisa para a presidência da República e mostrou essa mesma tendência de hoje que essa pesquisa Data Poder que vocês estavam comentando aí. Acho que é o seguinte, gente, é o que o Alex falou. De certa maneira, o que o Paulo lembra é verdade, está muito longe. A campanha municipal está em cima, as pessoas daqui a pouco vão realmente pensar em eleição municipal, já estão começando a pensar. A presidencial está muito longe, mas a pesquisa é um aviso, é um retrato de como é que estão as coisas agora. É um retrato principalmente de que o Bolsonaro, com a ajuda emergencial, conseguiu frear a queda de popularidade dele, talvez esteja mudando de público, né? Tem um apoio maior. Principalmente quando você olha por estratos sociais, quem mais apoia o Bolsonaro é o povo que não tem trabalho fixo, né? Então, que justamente depende desse auxílio emergencial. E também não podemos ser preconceituosos, quer dizer, não é que as pessoas estão apoiando só por causa disso, senão nós vamos cair naquele mesmo discurso que diziam que o Lula comprava o povo por causa do Bolsa Família. O Bolsonaro tem o auxílio emergencial que está ajudando e criou algum tipo de identidade com uma parte da população brasileira. Gostemos ou não, é só andar na rua e conversar com as pessoas e ver o que elas dizem. No meio de uma pandemia com quase 100 mil mortos, muita gente achando que a culpa é dos governadores, que tinha que liberar até mais, que a economia está quebrada por causa dos governadores. Não é a maioria absoluta, não é 70% da população, mas o Bolsonaro tem apoio, gente. A verdade é essa. E é claro, ele é o presidente, a oposição não tem espaço para fazer campanha, quem aparece mais é o Bolsonaro. Ele tem aí os seus 30, 40% de apoio, né? É, então, vamos lidar com isso. Vamos tentar construir alternativas a partir disso. Pode ser que essa pesquisa tenha algum equívoco na margem, mas outras várias divulgadas nas semanas anteriores mostraram um quadro muito parecido. Então, essa é a minha impressão. Eu acho que está cedo, não quer dizer que o Bolsonaro já ganhou, porque, realmente, nesse ponto, o Paulo Moreira Leite tem razão, né? O Bolsonaro está sozinho ocupando os espaços, ele cria polêmica com ele mesmo, ele desmente, ele ocupa todos os espaços. Então, para o bem e para o mal. Falem mal, mas falem de mim. Então, eu acho que é isso. Eu só trouxe essa pesquisa de Belém do Pará para a gente fazer uma reflexão, né? Quando a pesquisa é... traz um sujeito mais à esquerda na frente, a pesquisa também é manipulada, como é que é? Eu queria entender. Paraná pesquisa mente em Belém do Pará e no resto do Brasil não mente? Claro, tem interesses, tem acertos, tem institutos que são picaretas, mas, gente, é uma tendência que está mais ou menos cristalizada em várias pesquisas, né?
É, o Rodrigo, às vezes a realidade é tão chocante, né, que a gente não quer acreditar, por exemplo, que 30% apoia Bolsonaro, né? Que as camadas mais pobres, que são as mais atingidas economicamente, socialmente, de todas as formas por esse governo, dá algum tipo de apoio. Então, a realidade, às vezes, é tão distópica, né, que a gente fala, não é possível. Aí tem os comentários aqui, por exemplo, essa pesquisa foi feita onde? No Templo do Salomão, dentro do Exército, né? Umas ironias. Então, que fazem... uma parcela da população que faz oposição ao Bolsonaro desacreditar, né? Fala, como é que é possível não enxergarem o que está acontecendo no Brasil? E aí, eu queria compartilhar aqui uns tweets do Preto Zezé.
Exatamente. Eu tinha separado aqui os tweets do Preto Zezé. Eu ia mostrar nesse momento.
Muito bem. Que causou um rebuliçozinho ali no Twitter, né? A Mônica Deboli comentou, eles fariam uma live depois, inclusive fizeram. Depois vou dar uma olhada lá. E eu já chamei ele para vir aqui no Boa Noite também falar um pouco sobre isso. Então ele diz o seguinte, deixa eu dizer uma coisa, o Preto Zezé ele é da CUFA, né? Central Única das Favelas. Deixa eu dizer uma coisa sobre a realidade do... Deixa eu só ler aqui, ó. Cria da favela, filho das quadras, empresário, pai do Malcolm, escritor, presidente da CUFA Global. Lavava carros nas ruas de Fortaleza. Só para trazer aqui a biografia do Preto Zezé. Deixa eu dizer uma coisa sobre a realidade do apoio de setores populares ao presidente. Não é só por causa do auxílio emergencial. Vai além. Nem tudo é dinheiro no imaginário popular. Anotem. E aí tiveram uns comentários assim, vamos falar sobre isso, né? Fale mais, etc. Até o Bruno Gagliasso, ator da Globo, falou, fale mais sobre isso. E aí ele diz depois... o debate da segurança é um ponto tenso e frágil, pois embora apavore a todos, são os pobres que morrem e são mais violentados. Por isso, rapidamente aderem ao discurso de ordem e à defesa desesperada da intervenção policial. O progressista tem dificuldade nesse tema. Isso é um fato, né, Rodrigo? A esquerda tem uma dificuldade de discutir a segurança, porque quem mora na favela fala assim, ah, continua acontecendo tudo o que sempre aconteceu, né? Não é que uns anos atrás, durante os governos do PT, acabou com a violência por conta de uma ideia de segurança que seria a não violência, porque a violência continuou, né? É claro que agora está pior, mas essa violência policial, essa violência que vem do Estado, ela nunca deixou de acontecer. E os pobres sempre foram os mais afetados, sempre morreram mais. Então, é muito difícil falar sobre esse tema, e é claro que quem está nos morros, né, está nas favelas, nos lugares mais pobres das cidades, principalmente dos centros urbanos, eles vão querer qualquer medida desesperada, e não adianta o intelectual da USP falar assim, não, mas a intervenção do exército na favela do Rio de Janeiro vai ser pior para o morador. Tá bom, mas então faz alguma coisa. Isso é alguma coisa, então eu vou defender a intervenção do exército.
Pode ser, mas por outro lado também essa violência afeta muito, né? A polícia não traz segurança, né? A impressão que as pessoas têm nas comunidades é que a polícia traz insegurança. Mas tem setores que querem alguma alternativa, que você falou, o discurso da ordem, né? o discurso da ordem. Hoje eu estava acompanhando também o Renê Silva, que é voz da comunidade no Rio de Janeiro, mostrando uma ação policial absurda no Rio de Janeiro. A polícia chega e aponta a arma para as crianças na comunidade lá do Rio. Então, é um caos econômico, uma miserabilidade enorme, e tem um sujeito lá na frente, uma espécie de líder, né, que o Brasil tem, é o que tem aí, que oferece isso que você falou, o discurso da ordem. Só que qual ordem? Eu acho que o debate que tem que ser feito é esse, né? Que ordem que o Bolsonaro propõe? É a ordem dessa polícia que vai lá nas comunidades e entra para arrebentar tudo, né? O Supremo Tribunal Federal mandou parar as ações policiais no Rio de Janeiro durante a pandemia e, com isso, a violência e o número de mortes caiu barbaramente. Que era o que o Brizola fazia lá atrás, né? Não sobe no morro e não bate o pé na porta de barraco no governo dele. Ele dizia, polícia no meu governo não sobe o morro e não bota o pé na porta dos barracos. Por que não faz isso lá no asfalto? A gente viu aqui em São Paulo também, a polícia bate na porta em Alphaville e só falta lamber o chão do dono da casa. E no morro chega atirando, dando tapa na cara. A gente sabe como é que funciona. Então a polícia, principalmente a polícia militar, é de uma violência absurda no Brasil. Esse debate tem que ser feito. A gente não pode ficar refém desse discurso da ordem, que é um discurso da violência, né? Então, o debate da segurança pública tem que ser feito. Acho que a esquerda tenta fazer esse debate. Mas, enfim, eu não acho que seja um quadro trágico também, não. O Bolsonaro está com uma popularidade muito pior do que Lula, Dilma e Fernando Henrique tinham no primeiro mandato a essa altura. O que espanta é, no meio da pandemia, com 100 mil mortos, ele não está muito pior, né? A gente imaginava que ele estaria no chão, mas ele não está no chão. Ele conseguiu resistir. Ele ofereceu um discurso, que é o discurso de eu queria abrir a economia porque esse vírus vai matar mesmo. E muita gente comprou esse discurso, gente. A gente goste ou não, ele escolheu um discurso, fez radicalmente esse discurso e ficou com um pedaço da sociedade do lado dele. A gente tem que incorporar isso como um dado da realidade e lutar contra isso. Mas é um fato. Eu não ficaria brigando com os fatos. Eu acho que a gente tem que levar em conta como um fato, que não é, não está escrito nas estrelas que o Bolsonaro vai ganhar, vai chegar até o final do mandato, vai ser reeleito. Mas ele tem chance. Ele tem chance.
E além do que o Preto Zezé falou, né, ele citou um ponto que é a segurança, a gente vai tentar trazer ele aqui, mas tem vários outros pontos que a gente está cansado de saber, né, que é o conservadorismo, o discurso fundamentalista, que Sim. uma parcela da população se agarra a isso também, e a gente sabe muito bem. Né, desde a campanha isso tem sido fortemente discutido. Mas é isso, deixa eu ler aqui o último superchat do Zeitgeist, que diz, vamos nos preocupar e focar em fazer maioria no Congresso daqui para 2022. Ao invés de validar essas pesquisinhas aparentemente desesperadas e em nada conduzentes com a realidade, ele está perguntando. E num outro superchat ele disse, como o inscrito Caio bem disse aqui no chat, vamos ver se todas as milhões de panelas vazias em 2022 manterão esses números das pesquisas. Vamos ver. Então é isso, gente. Valeu.
Eu acho que miséria nunca foi terreno fácil. É um país com miserabilidade, com desorganização social. Não é um terreno bom para você construir socialmente, né? Esse dado de, aumentou a miséria, então o povo vai se revoltar. Não é assim, não, gente. Nós conhecemos vários e vários casos em que houve miséria, um poder duro. A ditadura mesmo, né? Quando o milagre econômico acabou, ela ainda durou 10 anos debaixo de pancada e com um sistema de poder. É por isso que eles têm o poder, que eles são hegemônicos, né? O sistema de poder é bravo, o negócio é bravo. Por isso que eles são hegemônicos e nós somos contra-hegemônicos, né?
Assim. Dureza. Valeu, gente. Obrigada. Amanhã a gente está aqui, 6h30, com mais convidados. E é isso. Boa noite. Terminamos aí com Dimas Prado, seja membro 247. Boa.
Valeu, boa noite. Gente. Até amanhã. Até.